Madrugada de quarta para quinta-feira, a rodada já acabara algumas horas e a gente continuava ali, na calçada ou até em pé, no meio da rua, em frente ao prédio do Diário de Pernambuco, desafiando como poucos o silêncio de Santo Amaro. A resenha sobre os jogos, as conjecturas, uma dose considerável de delírio se estendia por horas. Foi numa dessas que surgiu de forma quase mirabolante a possibilidade de Náutico e Sport se enfrentarem na Sul-Americana de 2013. Aconteceu. Outra em 2011, debatia-se caso o Santa Cruz daquele ano contratasse Messi, teria alguma chance de ser campeões pernambucanos. Depois de muita discussão, a gente concluiu que não. Para vocês verem que delírios às vezes não são tão delírios. Aí quase sempre, lá pelas tantas, alguém dizia: já pensou se tivesse uma câmera filmando isso tudo? Ia ser um programa da porra. A turma ia endoidar, outro completava, entusiasmado. Foi assim nas madrugadas, na calçada, no meio da rua, ou no velho hambúrguer merda, que nasceu o podcast 45 minutos. Ou pelo menos sua essência, né? O podcast mesmo veio um pouco depois. Umas páginas rasgadas da Super Interessante serviram como norte. Marcamos a primeira gravação no estúdio da Rádio Clube. Queríamos 45 minutos. O operador de som achou um absurdo o tempo e fechamos o acordo em 30. Na hora do rec, cadê os microfones? Tinha não. Perdemos alguns minutos para conseguir um emprestado e passar de mão em mão durante a gravação. Obviamente, ficou uma merda. E foi a melhor coisa que poderia ter acontecido para o podcast. Decidimos fazer uma cotinha para comprar uma mesa de som e 4 microfones na Rua da Concórdia. Custou algo em torno de R$ 2.000, divididos em algumas prestações no cartão. Dia desses, ouvindo um podcast Murilo Gun, ele explicava o quanto é importante colocar dinheiro em algo que você acredita. Traz compromisso, responsabilidade, desafia. Nosso primeiro objetivo era um dia, quem sabe, conseguir um patrocínio suficiente para pagar aquela mesa. Gravamos o primeiro programa na mesa da sala de um apartamento. E utilizando apenas nossos perfis no Twitter, ele ultrapassou a marca de 4 mil plays. É muito mesmo. Uma fagulha para clarear diante dos nossos olhos a possibilidade que as novas ferramentas oferecem ao jornalismo. Ou melhor, a comunicação. Não apenas a comunicação da gente para vocês. Do jornal para o leitor. Do rádio para o ouvinte. Não existia mais esse sentido único. Não fazia mais sentido. As redes sociais colocam nós, jornalistas, lado a lado com vocês que nos ouvem agora. Fazemos parte de um mesmo sistema. Informamos e somos informados. Conversamos. Nos comunicamos. Nos aproximamos. A liberdade de escolha foi a primeira escolha editorial do podcast. Instintiva até. O podcast seria um meio de campo entre jornalistas e torcedores. Uma mesa de bar virtual. Uma calçada. Uma zona neutra. Sem rigidez de regras, de formato, de conteúdo e de tempo. 45 minutos só no nome. Hoje, aquela edição 1, com históricos 48 minutos, já foi escutada 6 mil vezes. Mas calma. Segundo o programa, sem o fator novidade, deu metade da audiência 3 dias depois. Aquele bom e velho tapa na cara da realidade. Ali sim, começava a vida real. O desafio de transformar o nada em algo concreto. Cássio do blog, Celso da Transamérica, Fred do Diário, João do JC, Rafael do Marinas, esses éramos nós. E então encaramos madrugadas e madrugadas com aquela raça de time pequeno que joga na retranca para segurar um empate fora de casa. Debatemos, deliramos, nos divertimos, brigamos, deletamos, editamos, recomeçamos, amamos o que fazemos. E hoje já nos param por aí e chamam Cássio do podcast, João do podcast, Celso do podcast, Fred do podcast, Rafael do podcast. Um sobrenome que nos orgulha demais. Engraçado e extremamente recompensador percebemos que em Pernambuco podcast virou um sinônimo do 45 minutos. Como xerox e fotocópia, isonô e isopor, post-it e aqueles papeizinhos coloridos. Mas a gente, talvez melhor do que ninguém, sabe que não será assim para sempre. E torcemos para que não seja. Novos podcasts surgem todo dia. Sobretudo, do futebol ao nascimento de baleias. Do zero. Exatamente como era o nosso há 2 anos. Num quarto ou numa sala de casa, pagando as parcelas do microfone. Mais do que acreditar no 45 minutos, e nós acreditamos pra caralho nisso aqui que a gente faz, a gente acredita no podcast, no formato, na plena liberdade de escolha, no pleno diálogo com quem nos ouve. Nós acreditamos nesse tipo de comunicação, no jornalismo denso e espontâneo, construído por uma soma de visões, de nós 5, de nós 50, de nós 500, de nós 6 mil, 7 mil, 17 mil. Hoje, 8 de abril de 2016. A melhor forma que a gente tem de celebrar e agradecer os 2 anos de podcast é gravando um podcast, trabalhando, se divertindo, delirando, no meio da tarde ou na madrugada, no estúdio ou na calçada. Dizem que sou louco por pensar assim. Se eu sou muito louco por eu ser feliz, mais louco é quem me diz e não é feliz, não é feliz. Se eles são bonitos, sou Alain Delon. Eles são famosos, sou Napoleão. Mais louco é quem me diz que não é feliz, não é feliz. Essa música também se encaixa muito bem para um cara que foi fundamental para que isso aqui desse certo. Eduardo Tiburtis. Como todo mundo que ouve o programa sabe, o dono do Village Porto de Galinhas é o primeiro louco que decidiu apostar suas fichas no podcast. O dinheirinho que a gente começou a receber ali na Copa do Mundo do Village e que finalmente começou a pagar a mesa de som, teve também um significado especial. Uma sinalização de que o mercado poderia acreditar na gente. Nosso primeiro patrocinador foi um grande hotel. Um grande hotel. E isso era muito forte. E detalhe, o retorno não foi imediato.
Tu lembra a primeira reunião lá, quando ele disse quantas? Foi Broncas.
Rapaz, coração na mão ali.
Conta.
Quanto porque aí? Logo no começo, Eduardo já propôs o código promocional até como uma maneira de ele medir o fluxo, né, que a gente tava entregando. Eduardo é um empresário arrojado, que acredita em formatos diferentes, mas é um cara que precisa proteger o investimento dele, né?
E ele foi muito assim, acreditou, mesmo sem ter o retorno na hora, continuou acreditando, né? Isso foi fundamental pra chegar.
Matou a Toroaço.
Torou demais na primeira reunião.
Torou.
Ele abriu a planilha assim.
Quantas reservas? Quantas foram as reservas?
Ele...
Aí tanto. Eu nem lembro quanto. Foi
um.
Bom. Um. Aí eu disse, meu amigo, a turma olhou assim, torou.
Não,
torou.
Mas aí a gente tá certo. Trabalhando de 2 dígitos pra cima todo mês.
Pois é, rapaz.
Desculpa interromper, mas assim, a gente falou do homem, mas o homem também falou da gente, viu?
Olá, galera do Podcast 45. Aqui é Eduardo, Hotel Village, Porto de Galinhas. Bom, é um prazer muito grande estar aqui falando nesses 2 anos do programa Podcast 45. Que é um parceiro comercial muito importante para a gente lá do Hotel Village. Foi uma parceria que começou logo no começo do programa e era para durar apenas até a Copa do Mundo, para um projeto que a gente tinha, mas deu tão certo que até hoje a gente colhe bons frutos disso aí. E acho que hoje a gente até passou um pouco dessa parceria comercial e virou uma amizade mesmo com todos aí que fazem o programa. Então, vida longa ao programa, parabéns a todos aí que fazem, parabéns para Cássio, Fred, Celso, Rafa, João, e que venha mais anos aí dessa parceria grande e mais anos do programa 45. Um abraço a todos.
E essa surpresa aí?
Foi boa. Internacional, né? Porque o homem tava fora do
programa. É, o homem tá trabalhando fora.
Isso aí, meu amigo. Watts, né?
Não sei.
Não, alguém tá falando isso aí. Eu tô falando assim, gravando, porque se falasse fora, você lembra assim, tecnologia, porque tem tudo a ver.
É, exatamente.
Eu fico pensando, será que alguém já compartilhou o pod em algum grupo de
WhatsApp?
De WhatsApp?
Acho que eu não tenho certeza.
O arquivo é muito grande.
É muito grande. Só que a gente reduz ele para MP3, né? A gente reduz ele para formato MP3. Ele fica menorzinho.
Mas ele reduz de uma forma que alguém possa compartilhar. Rapaz, escuta isso aqui, o cara.
Uma coisa certa: editar uma parte e jogar no WhatsApp, já fizeram. Lembra da Estadelisca? Com o Sport.
Foi.
Ah, ele falou que o Sport era,
mas isso aí,
era grande e tal, não sei o que.
E o áudio da eleição do Náutico.
Isso a gente vai até. Eu tô falando de tecnologia, né? Vamos ter essa bola só, porque em algum momento a gente vai falar isso, nesses dois anos, nesse balanço. O que já mudou de quando a gente criou o podcast pra hoje? Porque se a gente dois anos pra cá, bota dois anos pra frente, a forma de comunicação vai ser. É disso pra frente.
Só pra melhor. É só melhorando sempre, né? Aproveitar aqui para passar de um Eduardo para outro, né? A gente vai falar do nosso cliente mais recente, a Vix Hot Dog Gourmet. E Eduardo é um cara que parece que patrocina a gente há dois anos, feito Village, né?
Esse entrou abraçado.
Totalmente abraçado. Entrou tendo certeza de onde estava entrando, tendo plena consciência do que a gente, da proposta que a gente está fazendo, do tipo de parceria
certeza que a gente está fazendo. Não, mas confiança. Mas é só, se ele abraçou, ele foi rapidamente abraçado também pelo público, é uma parceria de extremo sucesso.
Uma coisa que a gente sempre teve certeza, né, Fred? Que quando a gente fechasse um parceiro desse nicho,
desse segmento,
era uma coisa que tinha tudo pra dar muito certo, né? Que a turma abraça, velho. Abraça de verdade. E hoje, mais do que dizer que eu como na Vix, que eu me hospedo no Village, a gente quer agradecer. A gente teve um longo diálogo na nossa reunião com Danilo, dono da Academia Top Fit, que hoje Rafael vai contar pra vocês.
Rafael, tu falou uma coisa nesse diálogo assim que eu considerei fundamental. Né? Na negociação você sabe que vai valores, vem valores. E Danilo, que é da Top Fit, ele fez uma proposta que não era inicialmente a nossa proposta de valor, era um pouco abaixo. E aí ele se desculpou, não foi, Rafa? Ele disse, no momento é isso.
Ele falou o seguinte, me desculpe, mas eu infelizmente ainda não conheço vocês, estou conhecendo vocês agora, mas para o que vocês me mostraram, eu já estou acreditando.
E aí, Rafael deu uma resposta que para mim é exemplar.
Agora tu vai me pegar, que eu não estou lembrado da resposta. Não, né?
Então assim, Rafael disse, nada disso, meu irmão, a gente aqui está agradecendo.
Ah, sim.
A gente aqui está agradecendo, porque é o seguinte, quando ele procurou você nunca tinha escutado um podcast na vida, não é o nosso não, ele não conhecia nenhum formato, e está acreditando. E, assim, essa resposta do Rafael para mim é muito importante, porque isso é um desafio que a gente tem com o público.
Criar o mercado, né?
Com o mercado. Esse desafio já foi com o público há dois anos. Hoje ele é mais forte com o mercado, né? Então, Danilo Top Fit, uma academia gigante.
Pois é, sete unidades.
Abriu a sétima agora, Parnamirim. Cresceu o bairro.
Cresceu o bairro.
Meu set melhorou por causa da academia.
A partir de segunda-feira...
Eu morava em Casa Amarela. Mas a Top Fit tá dizendo que é Parnamirim.
E é na frente.
Na frente da minha casa.
A segunda-feira vai começar o desafio, viu? Você vai receber muita foto, viu?
Não, eu vou lá a segunda.
Eu quero ver.
Tô dentro.
Eu vou marcar o placar todo
Pode
dia.
Pode marcar o placar. Vamos pesar no primeiro dia.
E essa confiança que a gente sente de Gustavo e João da Arte Rec, que já nos fizeram ouvir muito Raul Seixas, muito Cazuza, muito Pink Floyd, e tem pela frente ainda Michael Jackson, Beatles, sem falar dos grandes shows que a Arte Rec está sempre trazendo aí para os teatros e casas de espetáculo.
A gente agradece a Arte Rec pelo nível musical que
ele oferece para a gente, né? Para o Musicast. E é claro também que a gente precisa tomar um tempinho aqui rapidinho para agradecer a Ranilson, do Empório Bem Bebê.
Esse foi gigante.
Gigante, 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 gigante.
Saiu do emprego dele para tocar um som e a gente torce muito para que a
VBB decole. Vai dar certo, tenho certeza.
A gente sabe que fez um papel importante para empurrar.
É verdade.
Para lançar ela para o mundo.
É verdade. Ricardo Caldas, o queridíssimo Ricardo da Bombay e dos Podchef, né, que vão voltar.
Vão voltar turbinado. Aquele formato antigo, tu não dá mais não. Muito pequenininho, gente aperta, tá saindo aqui de jornal puta com horário.
Tiago também, da Loja do Torcedor. Paulinho, do Underground.
Também foi na Copa lá no início.
É verdade.
Vendeu o Underground e aí fica difícil.
Aí eu vou emendar já a primeira pergunta aqui desse podcast para vocês. Vocês acreditam que um dia a gente vai viver só do podcast?
Rapaz, a gente tá trabalhando
já? Tá valendo.
Tá valendo já. Veja, a gente tá trabalhando também pra isso.
Tá trabalhando pra isso, mas não sei não. Veja, viver só do podcast.
Viver só do...
Meu amigo.
Ou pelo menos transformar o podcast em nosso...
Pra isso acontecer, é o que eu falei agora há pouco, tem que ter uma evolução do que eu falei há pouco, dessa evolução tecnológica, desse caminho, dessa profusão de meios de informação, de comunicação, de ferramentas, de captação, do que você quiser. Tem que saber como é que vai seguir isso, se a gente vai seguir os caminhos certos, porque a gente também pode errar, a gente pode de repente achar... Vou dar um exemplo, que a gente até acertou no caso. A gente começou com o SoundCloud, mas já, o SoundCloud não estava captando para a gente o número de views, a gente achou uma outra plataforma para que a gente tivesse a dimensão melhor de quantas views, não, né? Que, né? De audições que a gente tinha. Então, assim, a gente meio que já se transformou. A própria, por mais que ainda exista o SoundCloud, mas a gente já aposta mais numa outra plataforma de som. Então, só isso já mudou de 2 anos para cá. Então, daqui 2 anos para frente, em 2018, pode já tá uma outra. Enfim, sempre muda bastante. Internet, tecnologia de uma forma geral. Então, não tem como ter certeza, assim. É mais desejo. Desejo é. do que
E pode, certeza. E pode passar, ter uma ideia antiga, né, de sair só de podcast, passar para uma coisa maior, TV, alguma coisa. Mas ninguém sabe o futuro. Ninguém sabe.
É, mas é isso que eu quero dizer. Mas eu nem falei TV, não. Eu respondi a pergunta de Celso, sendo podcast. Viver disso aqui que a gente está fazendo, né? Fazer uma outra coisa.
Não, eu falo TV assim, trabalhar com vídeo no YouTube, como tem o Omelete faz, por exemplo.
Eu acho o seguinte, eu acho que... engraçado, até o João ter falado TV isso, que logo que a gente começou o podcast, tinha um plano mais...
Era.
Mais claro de ir para TV e hoje a gente nem...
Hoje a gente não trabalha
TV
mais.
Mesmo não, TV... TV... normal, digamos assim.
Acho que não. Logo que a gente abriu, a gente conversava. Ó,
não, mas eu já tô. Joaquim, é parceria demais aqui, velho.
Tu nem esperava você falar.
Eu já discordo logo. Não sabe como é que. Esse negócio da TV, eu acho que já hoje. Exatamente, 2 anos pra cá. O YouTube já ganhou.
Então tu não discorda, tu concorda, porque era exatamente o que eu falei.
Não, você falou da TV, você dizia o quê?
Eu tava começando a dizer que há 2 anos a gente tava falando da TV e hoje a gente nem fala mais. Por quê? Porque a tecnologia já suplantou e a gente já não vê mais.
O YouTube, da forma como é hoje, claro que ele mudou tanto, mas a forma como é hoje, ele é quase um... Veja quando quiser. Exatamente. Gente, né? Eu lembro da gente, ouça quando quiser.
Eu acho perfeito. Cara. Isso é justamente o que eu falo. Então você, na verdade, não discorda. Só que
concordar discordando. Discordo porque tem que discordar.
Pelo hobby. É o seguinte, a nossa liberdade de escolha, né? Você falou no texto, e eu acho que esse é o nosso ponto. É ser um algo sob demanda, né? A pessoa ouve a gente, pô, a gente batalha nisso todo dia, diz, ó, um podcast... É um produto legal. Por quê? Porque você vai ouvir no carro, em casa, dormindo, na rede, na academia.
E muito do sucesso da gente é disso.
É se enquadrar. Não, a gente não dita horário, a gente se enquadra ao dia de outra pessoa. E no YouTube, se a gente um dia for pro YouTube, a gente vai levar. É o mesmo
conceito. Mesma proposta, né?
Quem sabe um dia a gente vai pro Netflix, eu não sei, serviço de TV por demanda, mas...
Spotify.
A
gente chegar no Netflix crescer demais.
Mas pra que ninguém... Assim, o YouTube...
Vai chamar a galera de Game of Thrones de vai chamar a galera de House of Cards de colega, né?
Colega. Ninguém fala que o YouTube já disse, o YouTube já era do jeito que é nesses 2 anos. O que mudou é tipo, a quantidade de gente que tem, tirando eu, claro que eu sou por minha culpa, mas a quantidade de gente que tem conexões melhores.
Exatamente.
Quantas pessoas têm muito mais acesso a velocidades maiores, a aparelhos melhores, nesses 2 anos. A quantidade de gente que acessa a internet caiu... aumentou de aparelhos celulares para quase 80%. Tipo, as pessoas hoje acessam de uma forma geral só via celular.
Eu só acesso internet no computador que eu tenho, né, tenho um laptop, quando eu estou trabalhando aqui no jornal.
Talvez a gente...
Em casa, em qualquer outro lugar, é só
via... Talvez iPhone. A gente não tenha tanto acesso a isso, mas a quantidade de gente que ouvia a gente no desktop...
A gente tem acesso, né?
A esse número... Não, mas é... Mas via o Google Analytics ou via perguntas?
Não, via Blueberry.
Blueberry. Se fizer isso aí, é muito provável que tenha diminuído nesses 2 anos.
Demais, a maioria já é celular.
Então, e nessa ferramenta, juntando isso, a melhora na facilidade nas ferramentas de edição, então nesses 2 anos, produzir qualquer coisa no YouTube, você consegue fazer com uma qualidade muito melhor, apresentar o produto muito melhor do que
a gente. Eu acho que esse é o cerne da questão, Fred, que é a gente tentar, sobre o fato de a gente poder viver só do podcast, eu acho que passa muito pelo fortalecimento do mercado do podcast. O podcast, a gente já explicou aqui, que é uma mídia que ela surge já há um tempo, 2000 e pouco, né? Mas ela vai ganhar um boom justamente com o que Cássio destaca, que é a melhoria dos gadgets e também das conexões, né?
É isso mesmo. Talvez assim, o mercado e até o formato, a gente não pode ter um programa com 10 patrocinadores.
Não, não dá.
A gente tem um programa que toma em média, o nosso patrocínio já toma em média 8 a 10% do programa.
É.
Certo? Então, assim, a gente não pode sair colocando 50% do programa, como acontece às vezes em rádio,
60%, e que a galera 55%. Se irrita profundamente, então, assim, com razão, né?
Então a gente tem que usar redes sociais, a gente cria uma gama de possibilidades.
Novos produtos.
Exatamente. Então talvez um dia a gente consiga viver de podcast, mas a gente vai ter que fazer um pouquinho mais de podcast para poder. Com 2 por semana, acho difícil.
Para matar a curiosidade de...
É, exato.
Para matar a curiosidade de Cássio. Perfeito, dos ouvintes, para vocês terem ideia... plataforma iOS corresponde a 40% da nossa audiência. 40%.
Não é só celular, é só um. Nossa,
iPad.
Pode ser Mac também. Pode ser Mac também.
Mas é muito
mas
pequeno.
Mas é muito pequeno, certamente.
Android corresponde a 26%.
Aí sim, celular.
E Windows, que é o computador, geralmente, 20,7%.
Aí, terceiro lugar.
Não,
né?
agora rapidinho. iOS é só iPad e o
celular?
iPhone mesmo, viu? Porque o Macintosh ele identifica aqui. Ah, corresponde aí a cerca de...
Quem saiu bombado aí? Dá
2%.
O PIB aí.
O PIB
não, mas aí. Esse é o número atual. Mas eu queria se você fizesse uma comparação, se fosse possível, assim com...
No início?
Do início.
Tem que misturar o número preciso atual com pesquisa.
Sim, mas foi o que eu falei naquela hora, então você talvez não tenha entendido. Mas o que eu ia dizer é assim, porque nesse período é muito provável... Eu digo isso porque no blog foi assim, no Super Esporte foi assim, de uma forma geral.
Que vem sendo assim.
E continuará sendo, inclusive.
E para falar, acho que sobre essa coisa do mercado do podcast, a gente ouviu um cara massa que a gente sabe que é um prazer poder falar isso, que a gente meio que serviu também como fonte de inspiração para o início do podcast dele, que é Murilo Gun, né?
Que a gente... é um podcast impressionante.
Sensacional.
Eu, nesse último, no avião, eu vim escutando alguns, porque eu tinha baixado, eu tinha escutado na hora, disse, pô, não tava afim de ver filme. Quer dizer, vi um filme, aí terminou o filme... Eu disse a mesma coisa, já tinha escutado alguns e ouvi vários. É, o podcast desse cara é muito legal. É meio audioblog Cássio, né? Meio 100% audioblog Cássio. É ele falando. Mas é muito bom, até porque ele é uma metralhadora de...
O raciocínio dele
é muito rápido.
É muito rápido, é curioso. Então bora ouvir aí o recado que Murilo Gun mandou aí pra gente também.
Alô, galera do 45 Minutos, aqui é o Murilo Gun. Queria parabenizar pelos 2 anos. Acho que vocês foram pioneiros aí nessa... ressurgimento do podcast, porque o podcast surgiu há quase 10 anos, junto com o iPod, né, surgiu essa coisa, mas ele ficou meio adormecido porque as pessoas não tinham essa mobilidade de celular, plano de dados toda hora para ouvir, e de 2, 3 anos para cá, o ambiente favorável ao podcast surgiu e vocês perceberam essa oportunidade antes do que grande parte das pessoas, e já entraram e se posicionaram e viraram referência. Parabéns, eu acho que podcast é uma mídia incrível. Podcast é o Netflix da rádio, né? Porque é áudio como rádio, mas é Netflix no sentido que você pode ouvir a hora que você quiser, é on demand. Não faz mais sentido no modelo atual de vida, em que as pessoas cada vez menos seguem padrões de horários, que a gente tenha que ficar se adequando aos horários de um veículo, seja televisão ou rádio. O podcast permite que as pessoas consigam ouvir na hora que elas querem. Parabéns, tamo junto, espero participar um dia com vocês aí. Falou, papai.
Figura.
Ele. O que eu me revoltei
foi
o
seguinte. Papai. Falou, papai.
O que eu me revoltei foi o seguinte. Aí ele colocou, o Celso, ele mandou esse áudio pra gente, aí o Celso colocou no grupo, nosso grupo do WhatsApp. Aí Cássio viu, gostou e comentou o seguinte: meu irmão, fantástica essa visão dele de Netflix, tá como pra Netflix.
Netflix, né? Netflix da
Netflix
rádio.
Netflix da rádio.
Netflix da rádio.
A gente usa isso há quase 6 meses.
Tu já falasse aqui no programa.
De vez em já quando. Falou. Fred trouxe esse conceito e de vez em quando eu uso ele.
Não, com
referência.
Não, então não quer ter captado, não. Mas como eu prestei atenção no áudio ali, ou seja, talvez eu não preste atenção quando a gente tá gravando. Mas ali eu achei interessante, achei a descrição muito pertinente.
É muito pertinente.
Com detalhe, é de graça, né?
Exato. A gente tá pro spot. Como Spotify para música e como Netflix para o rádio.
Exatamente.
Para TV, né?
Para TV, justamente.
A gente tá para o rádio como Netflix para TV e o Spotify para música.
Esse foi o conceito que você trouxe.
Foi.
E eu adotei só um pedaço dele. Ignorei o Spotify. Bom, então vamos partir aqui para um segundo debate aqui, temático, que vai entrar mais na questão do jornalismo esportivo. Queria saber como é que vocês enxergam o que é fazer jornalismo esportivo e como é fazer jornalismo esportivo hoje em dia. Com tudo isso que a gente tem em mãos, todas essas ferramentas que estão à nossa disposição e a proximidade com o público.
Não é muito diferente fazer jornalismo de qualquer área. Eu acho que jornalismo de qualquer área tem que assim, mudou a forma, assim, há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, era de uma forma, de um tipo de plataforma, muito vai de acordo com a plataforma que você está usando, né? Aquele negócio de informação em tempo real, usar ferramentas como Twitter para dar informação. Eu acho que o jornalismo esportivo, assim como todo jornalismo, passa por uma transformação de velocidade de conteúdo, de divulgação de mídia e tudo isso. Assim, acho que não se engloba... Esse debate é mais do que o jornalismo esportivo. Agora, o que tem que ser... E aí também, mais uma vez, não só jornalismo esportivo, mas jornalismo, ponto, é, com essa velocidade de informação, você ter ainda mais cuidado
com a qualidade.
Com a informação. E com a qualidade e com a informação. Porque,
com a qualidade da informação.
Exatamente, porque... na hora que você tem aquele negócio, dá a primeira mão, dá logo, e aí corre o risco de você, invariavelmente, só para dar aquele negócio em tempo, quanto mais tempo real possível, você atropela as informações e dá uma coisa truncada. O desafio é dar a informação com a velocidade que hoje, os dias de hoje exigem, mas sem deixar de ter a apuração completa para que essa informação chegue ao público de forma rápida, mas de forma precisa. Às vezes eu prefiro esperar um pouco mais para dar informação, mas dar ela completa com informação, do que dar uma informação de primeira logo assim, e dar informação ou incompleta, ou o que é pior, informação errada.
Saindo além da parte da tecnologia, eu vou mais para, mais focando no jornalismo esportivo, a questão da organizacional dos clubes, o quanto isso influenciou no jornalismo esportivo. Nesse tempo, No passado, muitos clubes nem assessor de imprensa tinham. Você chegava lá, fazia entrevista, fazia o que quisesse. Quanto já teve entrevista coletiva dentro do vestiário? Num passado distante, não cheguei a esse tempo não, mas... enfim, já teve. Não por acaso, era só... Basicamente só homens que faziam.
É isso, cara. Coisa mais, muito mais simples. Você marcar uma entrevista, você marcar diretamente com o jogador.
Exatamente, fazer pauta, tudo.
Levar os caras pra tirar foto, cada invenção da bexiga.
Aí chegou um primeiro momento, que foi os assessores de imprensa. Controlando um pouco isso, mas não muito. Aí e chegou o momento atual.
2000 a 2005, por aí, que começa esse movimento mais, né?
E agora,
de imprensa,
de
2000, né?
De 2006, de 2007 pra cá, que fica uma coisa mais fechada. Até 2005 tinha assessor de imprensa, mas a gente ainda conseguia fazer matérias com jogadores diretos.
E agora o momento mais atual, com os clubes investindo em departamentos de comunicação. Ou seja, não é mais só... Em algum momento era uma pessoa, ou não tinha uma pessoa. E agora... Sport Santa mais à frente, o Náutico já fez, já desfez, já contratou de novo, já contratou o mês, já desfez, enfim, o Náutico sempre ainda não está tão... já tem essa barreira, que virou uma barreira, que é que eu vou chegar.
Acho que tem essa barreira há muito tempo, né? Mas é feita por pessoas diferentes.
Sim,
né?
Mas aí no caso, mas de uma forma geral, além de ter essa barreira para a produção de conteúdo do jeito que o João falou... Tem também a questão do filtro de informações que sai de lá. Por exemplo, terminou um treino, determinado jogador, um atacante da base, entrou no time titular, foi acionado pela primeira vez, meteu 3 gols. Porra, você quer falar com o cara, pode ser que isso seja relacionado e tal. E pode acontecer simplesmente da assessoria escolher o goleiro e um lateral esquerdo.
O atacante reserva.
E o outro atacante, enfim. E você ir para blindar, porque assim, na visão do clube, o clube é sempre a questão da proteção de informação. Para o clube sempre vai ter um interesse de ter uma agenda positiva. Nunca vai o clube, óbvio, vai querer ter uma agenda negativa. E não que não fosse positiva esse menino de 3. Mas, por exemplo, a exposição dele para o clube pode achar que não seja boa.
Pode prejudicar o garoto,
enfim, isso na cabeça do clube.
Um exemplo claro, a questão do Danilo Fernandes, essa questão de vai pro Inter, não vai pro Inter, negociação.
Era para ele falar.
Era óbvio que todo mundo queria falar com o Danilo Fernandes. Quem aí falou ontem? Escolhido pela assessoria de imprensa do esporte, Samuel Xavier. Por quê?
Blindado. Então nisso, aí acontece esse momento onde o jornalismo esportivo tem que... Veja, para uma velha guarda, fica uma dificuldade maior, talvez por não aceitar essa mudança de paradigma, depois de trabalhar 20, 30 anos no modelo e o modelo ser diferente. Eu acho que no caso da gente, especificamente, pelo menos vou falar por mim especificamente, eu entrei numa fase onde nunca um modelo só de jornalismo esportivo foi contínuo. Sempre foi, foi um momento de mudanças. Desde que esses 10 anos foram 10 anos mudando.
Transição intensa.
Então, assim, tendo essa transição intensa, você fica mais suscetível a aceitar.
Esse é um ponto muito legal mesmo. Eu que trabalhava ali em 99, 2000, 2001, o que eu fazia em 2000 era igual ao que a turma fazia em 75. Tá entendendo? Assim, em 58. Mas óbvio que estou fazendo uma leitura mais grosseira, mas é isso, mudou muito pouco. E de 2000 para cá.
O contato já com o jogador.
E de 2000 para cá foram ondas e ondas de revolução, né?
Então nessa transição a gente. Claro que mesmo da velha guarda tem os que também se adaptam. Estou assim, falando de uma forma geral, mas alguns. Alguns estilos. Mas assim, você tem essa transição, então tem que se adaptar a isso, porque essa transição continuará. E a tendência se os clubes continuarem assim, não é só aqui não. O outro ponto é a concorrência, entre aspas, de produção de conteúdo. Porque no momento que os clubes têm departamento, eles têm, são duas coisas. Um departamento de comunicação, uma parte para assessoria de imprensa,
mais para produção de conteúdo, né?
Muito maior e já em alguns casos maiores do que os jornais. Fotos. O Sport começou a enviar fotos. O jogo de Goiás, que foi um time reserva, o Sport enviou um fotógrafo. William Aguiar. No caso do Santos também tem um fotógrafo.
É o pai de Vitor Melcop. Não lembro exatamente.
Antônio Melcop.
Antônio
que já foi para vários jogos importantes do Santa Cruz. E acredito que na Série A.
Muito bom fotógrafo.
Não, e veja, não foi todos os jogos, mas os jogos importantes estava lá. E o que acontece? No intervalo do jogo, o Face do Santa já tem um álbum com 30 fotos. Então, assim, a gente, quando eu digo a gente, Super Esporte, acho que a gente, de uma forma geral, a imprensa tradicional, se ficar esperando para terminar o jogo, e se acontecer um erro nosso. Porque aí vai.
Parou que dorme.
Se a gente ficar esperando terminar o jogo para ter uma agenda de fotos, para colocar uma agenda de fotos no ar, com o tempo se perde, com o tempo o leitor não esperará mais isso, porque ele sabe que o clube já tem essa produção de conteúdo. Então, assim, vou até para não muito longo para passar para Fred, mas esse caminho de produção de conteúdo, de notícias, de sempre ter notícias de primeira mão, por exemplo, aquele jogador, você não sei quem contratou, claro, se você der o furo, entrar em contato com outro diretor de outro clube e tal, mas de uma forma, é o clube que já está anunciando. Então, a gente meio que tem que repetir aquela notícia e sempre dar
procura. Uma coisa está linkada à outra. Na hora que você blinda, o clube blinda, porque assim, tem uma foto. Tornou mais difícil o trabalho do repórter de jornal, de rádio normal. Tornou mais difícil para você ter informação. Você só vai estar entrevistando jogadores que o clube quer. E o clube vai ter à disposição todos os jogadores que ele quiser. Óbvio que o clube vai fazer a pauta positiva para ele, clube. Mas essa forma de... Isso que a gente falou, de colocar a foto no Facebook, de divulgar... De ter um
papel de mídia. Eu falei Face, mas tem áudio. Jamil Gomes bota todas as entrevistas do Santa Cruz no ar. Não,
cara, a produção de mídia, a produção de conteúdo que os clubes fazem, que virou concorrente do trabalho dos jornais tradicionais...
Eu acho que os clubes estão certos, inclusive.
Exatamente. Então, mas essa forma de blindar é uma forma de se proteger disso. De você ter... Se o torcedor sabe, não vai buscar informação. Você pode até buscar o Super Sport, mas você... Obrigatoriamente, o torcedor vai
precisar caberá para a gente um jornalismo analítico.
Quer dizer, eu estava preparando justamente isso. Os clubes estão certos e tem que investir cada vez mais nisso, em produção de conteúdo. E mais do que blindar, como o João está falando, já há um outro estágio, que às vezes não é só blindar. Às vezes ele não dá ao jogador para que ele faça a matéria especial primeiro. Então, assim, já é uma escolha também de estratégia de
comunicação. Mas sempre do ponto de vista do clube.
Sim, e os clubes estão certos. E se eu fosse diretor dos três clubes, eu faria a mesma coisa ou até mais intensificado.
Para valorizar seu site,
O clube tem que trabalhar para que os seus torcedores, e eles trabalham com milhões de torcedores, tenham no clube a referência principal. Cabe ao torcedor escolher se vai querer receber uma comunicação...
De assessoria,
comunicação chapa institucional.
Chapa branca.
Uma comunicação institucional, ou se vai querer algo diferente. E aí cabe a quem está do outro lado da
oferecer
moeda.
Oferecer algo diferente.
No nosso caso, oferecer algo diferente. Porque se ficar só buscando igual, dança. E aí tem que ter um cuidado também para não criar revanchismo. Quando o Atlético Paranaense fez isso em Curitiba, né, e foi um dos primeiros a radicalizar mais essa...
É o primeiro...
A postura...
pelo menos...
É o primeiro a radicalizar em muitos aspectos, em muitos aspectos acerta.
Exatamente. Os jornais, as rádios começaram também a ficar no revanchismo. Que aqui a gente ainda tem muito isso, né? Treino fechado mesmo é uma celeuma, é um eterno...
Qualquer... Mas tá diminuindo.
Tá diminuindo. Qualquer jogo...
Celeuma, não é os treinos fechados, não.
Porque é uma transição, exatamente.
Ou você se adapta ou você morre.
Qualquer,
você
aí, de vez em quando, qualquer coisa que o Sport joga mal 40 minutos no jogo... Ainda tem aquela história do treino fechado. Mas, enfim, isso é só um exemplo. Então, o que eu acho que o jornalismo esportivo ele caminha, além daquilo que o João falou lá no início, de responsabilidade de informação, tudo isso é muito fundamental, é o ponto de partida número um. Sem isso não tem nada. É opinião. E eu defendo cada vez mais que, quando o cara compra o diário para ler a matéria que o João escreveu sobre o jogo do Esporte, no Super Esporte, seja 100% a visão de João. Eu defendo até que fosse com a foto de João, um textinho... 100%, 100%. Se ele quisesse falar em primeira pessoa, como eu faço na coluna muitas vezes, ele fala, eu acho que a coluna tem que acabar. Eu faço a coluna e acho que a coluna tem que acabar, porque eu acho que tem que ser o jornal todo
nesse sentido, coluna. Né?
O cara compra para ler o que João escreveu sobre o Esporte. Como foi o jogo, ele já tem no site do Esporte. A gente, no próprio Super Esportes, o texto que João fizer pro site, aí sim pode fazer um texto mais... Mas ainda assim discordo. Acho que também tem que ser opinativo. O cara tem que entrar no Super Esportes para ver o que João acha. O cara gosta de João, o cara gosta de Rafael, gosta de... E assim vai.
Já existe ferramenta de computador que consegue fazer texto de jogo?
Exatamente. E tem um podcast de Murilo Gun que é justamente sobre isso, que ele fala sobre a automação.
Só uma coisa. À medida do possível, os textos que a gente produz já é assim.
Mas ainda é,
João. É uma mistura, é híbrido.
Ainda é híbrido.
Ele ainda é misturado. Porque
sim, mas também não precisa deixar de ser híbrido, não. Pode ser dois textos. De vez em quando, se for híbrido, tempo. Veja, se todos os textos também passarem a ser analíticos, quem não viu o jogo também não vai saber em nenhum momento onde não viu o jogo. Em algum momento tem que ter.
Cássio, eu vou dizer uma coisa pra você. Um costume. Vou dizer, perguntando o seu costume.
Não, veja.
Então, eu vou fazer uma pergunta.
Deixa eu fazer
uma
pergunta. Duas coisas.
Vamos fazer uma pergunta. Tu não viu o jogo. Acontece. A gente não viu o jogo. Chegou em casa, qual é a primeira coisa que tu procura?
Os gols,
os melhores momentos. Hoje em dia é muito difícil, pô. Mas
os gols, assim, nem sempre tem melhores momentos.
Sim,
os
gols. Então, você vai...
Mas por exemplo,
no Super Esporte,
eu vou procurar.
Mas no Super Esporte,
veja, Fred falou por ele. Eu não faço isso, não.
Vamos ser muito honestos. Jogo brasileiro, não sei o quê, eu vou primeiro pro Globo.com.
Porque tem os lances.
Lá vai ter todos os lances do jogo.
Mas no negócio descritivo, reforçando o que tá falando.
O que Emanuel falou?
O tempo real do Super Esporte do jogo pode funcionar também pode funcionar como essa parte descritiva. Porque todos os jogos dos principais clubes aqui, a gente trabalha com tempo real, sempre com um repórter acompanhando diretamente, até com um segundo repórter colocando imagem do jogo, dando opinião também. Então, assim, acaba de vez em quando duas pessoas fazendo, ou até mais. O jogo da Seleção Brasileira tem uns cinco, né? Do Brasil e Uruguai. Então, aqui também pode funcionar como uma ferramenta descritiva do jogo, que eu acho que tem que ser importante, pelo menos que exista, independentemente de ter ouvido do lance do gol. Até porque, querendo ou não, o próprio diário coloca isso depois. Mas a parte analítica, o híbrido, pode ser um híbrido mais para análise também. Não acho que tenha que ser que um tenha que acabar o outro, não. O do jornal deveria ser analítico, sim.
O do site pode ser híbrido. Eu vou dizer assim, o meu texto de jogo, eu procuro sempre dar opinião, porque mudou, porque o que é a mudança de Falcão, o que aconteceu com a mudança de Falcão, o time melhorou, o time piorou. Eu procuro fazer uma coisa analítica, olhando o jogo de uma forma analítica, e a parte híbrida que eu falo de descrição do lance, eu procuro só descrever o lance de gol. O único lance que eu descrevo na matéria.
Ou então alguma coisa que chama muita atenção.
Mas assim, uma expulsão, um cotovelão, uma coisa que chama muita expulsão.
Perdido assim, que seja uma coisa muito relevante.
Uma bola na trave no último minuto, alguma coisa assim. Mas, em regra geral, eu só. A única coisa que eu relato no texto, como é que foi, é o gol. O resto é tudo. Eu procuro fazer tudo de forma analítica. É óbvio que. Nem sempre também é possível, depende do horário, depende de jogos que terminam de meia-noite, você...
É
o clássico, né? Primeiro tempo de análise, você...
Mas aí é
questão de produção, de horário e fechamento. Você que está chutando agora, você pode pegar um jogo de 10 horas da noite,
muito.
Você vai ler. Primeiro tempo, a análise do jogo é mais...
Acho que diminuiu isso.
Mas no segundo... O ganado no segundo tempo é... Pá, 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 pá. Tem muito mais descrição do lance no segundo tempo do que no primeiro.
Normalmente porque... é 3 para 1.
No primeiro que no segundo.
Desculpa. Normalmente é 3 para 1. Descrição de lance, no segundo tempo tem muito mais. Porque você analisa o primeiro tempo.
Ah, entendi.
Você no segundo intervalo, você escreve. Como é que eu achei a matéria?
Ah, não entendi outra coisa.
No primeiro tempo eu só olho o jogo. E vou anotando algumas coisas pontuais. Intervalo, eu começo a bater a matéria do primeiro tempo. E aí eu faço uma análise.
No segundo tempo, dependendo do horário, o jogo vai terminar 10 da noite.
Dependendo da construção do jogo, do placar, né?
Não dá,
é.
Não dá.
E é isso que, assim, é isso que na verdade é o seguinte, a gente tem que trabalhar pra acabar. Assim, eu acho que a gente tem que, por exemplo, uma matéria de site ou de jornal, tem que ter uma super ficha em que você tem um resumo dos fatos principais, da descrição do lance e tal, e o resto é opinião. E aí, mesclar com outras ferramentas. João pode terminar o jogo, gravar um áudiozinho, como o Murilo Gama mandou pra gente.
Fazer uma live.
Grava um áudiozinho de 1 minuto e meio, manda aqui, a turma já bota, junto com a matéria, o áudio do que é que o cara achou do jogo e tal. Então, assim, existem formas de você...
Aí tu mata o telecast.
Não, então... que é o telecast, você pode pegar e embedar o telecast.
Mas aí que tá, maestro, a ideia, eu acho que isso é importante, é construir o mercado. Porque quem vai escutar o comentário de Daniel Leal pós-jogo, não vai... mas é um cara que gosta do que você fala, do que Fred fala, do que eu falo, do que João fala, do que Rafa fala, ele vai querer ouvir também o que a gente falou.
Não, mas eu me referi isso, não. Me referi a João gravar.
João
gravar.
Aí é tal. Mas caso falou do telecast, por exemplo, e se a gente embedasse os telecasts embaixo da matéria do jogo?
É isso que eu tava pensando. Você, o telecast, o podcast... É um produto, está marcado diário, você pode embedar.
Então, pô, assim, você tem todas as possibilidades.
É uma ideia.
No blog de Cássio, pelo menos.
Lá está sempre.
Exatamente. O que eu cada vez mais
defendo... De negócios.
O que eu cada vez mais defendo é isso. É o jornalismo esportivo. Só esportivo porque a gente está falando de esporte. O jornalismo multiplataforma.
Sem dúvida.
Não tem dúvida.
Até porque, por mais que o João tenha falado lá no começo desse programa, assim, que jornalismo de forma geral e tal, mas... Depende das áreas, a forma de trabalho eu acho que é muito diferente, velho. Assim, isso que a gente tá falando.
Muda demais.
Fazer um testemunho aqui. Isso tudo que a gente tá falando se aplica ao jornalismo esportivo. Mesmo se você for pro jornalismo cultural, já é um pouco diferente.
Eu fazendo testemunho aqui, desde que eu saí do Super Esportes.
Eu falei foi responsabilidade da informação.
Sim, claro, entendi.
Desde que eu saí do Super Esporte, passei a enfrentar um desafio novo aí no jornal, e eu acho que um dos grandes desafios é encontrar formatos que se adequem ao gosto do público, da audiência. Aí já passei por vídeo gravado na redação, transmissão ao vivo no Facebook, é uma coisa que tem dado muito certo. Podcast, comecei a botar podcast de histórias normais, né? De história, storytelling, né? O formato. E eu acho que a gente vai testando isso e vai errando em alguns momentos. Já tentamos com o Snapchat e ainda não tem o domínio sobre a linguagem desse... O Snapchat, que é uma rede social que prova que a gente ficou velho, né? Acho que é a primeira rede social que não foi feita para a nossa geração.
Eu não tenho Snapchat.
Não entendo ainda não.
Rafael jovem.
Jovem.
Jovem, que o apelido do Super Esporte é Pai Velho.
Na verdade, essa
é porque Rafael chegou no Super Esporte cansado pro contexto estagiário, né?
É verdade.
Quer chegar pra ser estagiário com 33 anos, é bom.
Aí eu tenho que me defender, velho. Não tenho nem 30 ainda. Me respeita, bicho.
Na verdade, a gente começou a ficar velho já no Instagram. Porque assim, por mais que use, já usa muito
menos. Twitter já dá trabalho demais.
Vamos começar a falar então da nossa relação com a galera através das redes sociais. Que é a nossa principal plataforma, eu acho que é o Twitter.
Mas ainda é, veja, é porque o que é sensacional. Porque esportivamente talvez seja a melhor rede social já feita. Já é a dúvida.
E outra, essa semana.
Pra acompanhar eventos ao vivo. Irmão, e essa faz crescer. Essa semana os caras fecharam um acordo com a NFL pra transmitir jogo.
Exatamente.
Então, assim, na Copa
do Mundo. Ganharam a concorrência com o Facebook.
Mas que é fundamental. Mas perderam feio do Facebook com a live, né? Que o Periscope, meu Deus do céu.
Não, mas vê só.
Não, a live do Face já barrou
o Periscope. A live do Face é mais forte que o Periscope. Porém,
transmissão
os dois entraram em disputa por um contrato pesado com a NFL para transmitir todos os jogos da quinta. E quem ganhou a licitação, o contrato, não é a licitação, porque a NFL tem plena escolha, quem ganhou o contrato, a NFL escolheu o Twitter.
Mas é porque tem mais a ver com o formato.
O formato.
Não só.
Por que a NFL escolheu o Twitter? Porque o Twitter é a casa do esporte.
Exatamente. É a casa dos eventos ao vivo, a casa dos esportes.
Copa do Mundo, Olimpíada 2012, Super Bowl.
Nada para de crescer. Todas as transmissões, só a quantidade de gente.
The Voice.
Tudo é pelo
Twitter. Masterchef.
O Twitter é perfeito para a
interação de eventos.
A interação de eventos com televisão.
É por isso que eu digo, se o Twitter fizer o que estava se propondo do algoritmo,
vai
para
se perder, se já desistiu.
É, ainda bem, porque ia se perder,
ia se acabar a burrice da história do Twitter.
É. Irmão, o Twitter é muito claro, você segue quem você quer, ponto, assim, meu irmão, você acabou. Aí você faz a sua timeline, meu irmão. Veja, você, veja, o Twitter é obrigado a você ler o que você quer.
O que você não quer, né?
O que você não quer, isso é mata o Twitter, pô. Mata o Twitter. Mesmo porque você construiu, você fez a sua opção de escolha. Inclusive, é um erro que eu acho que, em algum momento, eu acho que o Facebook vai rever. Porque
eu me informo pelo Twitter.
No Facebook, a única coisa lá. Apesar de que eu acho, é uma coisa muito, uma relação muito curiosa, talvez porque a imensa maioria das pessoas estejam lá no Face. Porém, eu compartilho tudo que eu escrevo no blog no Face. Eu tenho uma página do blog lá, com quase 10 mil pessoas, usa do Super Esporte tem 40 mil, de vez em quando entra na página do Diário, que já passou de 1 milhão, e os acessos explodem. Porém, eu já fiz o teste uma vez, eu deixei, depois de colocar isso, eu coloquei minha timeline lá e tal, quase não aparece. Eu disse assim, ó, essas pessoas, essa quantidade de acesso que explode, poderia ser 5 vezes mais, 10 vezes mais, porque essa explosão de acesso é porque só uma parcela das pessoas, das 40 mil do Super Esporte, das 10 mil que me seguem, dá 1 milhão parcela diário,
pequena,
só uma parcela pequena está recebendo informação por causa desse filtro. No Twitter, se eu compartilhar uma informação lá, as 28 mil pessoas que me seguem hoje
terão acesso a ela.
Terão acesso,
porque não está acordado. Não, tá,
pode sim.
Mas ainda assim, hoje o Twitter faz aquela sessão de destaque, né? É. Os twitters que você segue.
Isso para quando estava offline. Se você estiver online,
todas isso, as pessoas você, serão. Não, mas é porque foi o exemplo que Fred claro, deu. Se você, o cara estiver dormindo, você só...
Tarde, chegar de noite, ele vai...
Ele vai ver mais cedo.
Isso.
Mas no Face isso não acontece.
Não acontece. Eu tô destacando só do Twitter.
Isso, pra cobertura esportiva, é uma merda. Assim, é ferida e morte.
A gente aqui tem...
Você não pode, numa cobertura... É impossível que você acompanhe qualquer coisa pelo Face. Só se você for Face Hero.
É, a gente aqui tem brigas internas até, porque eu só escrevo a coluna do Super Esporte, né? E uma das minhas funções no jornal é setor de redes sociais. E o pessoal do Super Esporte briga comigo mortalmente pra dia de jogo eu chamar a live... O tempo real dos jogos. Eu já resisti algumas vezes, chamo muito porque pedem, mas é um post ruim pra mim enquanto gestor de redes sociais, porque é um post que não rende, certo? É um post que,
okay, e lembrando que post que não rende atrapalha. Mas,
por exemplo, né? já discutindo internamente, por exemplo, eu acho que foi um erro não ter colocado a cobertura do Brasil e Uruguai.
Sim, era pra ter colocado um ou outro, enfim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a cobertura do Brasil e Uruguai, a gente falou uma coisa boa, a turma tava se matando vendo a cobertura, tinha 11 pessoas vendo. Contando com a gente, tirando a gente, fica 4. Porque, sinceramente, não é o tipo de cobertura ideal, mas enfim.
Não,
porque é outra
não
coisa.
Não era live, não. Era um link que levava pra tempo real.
Exato. Tinha 11 pessoas acompanhando.
Tu tá ficando doida.
A turma tava dizendo um dia desse.
Puta!
11 pessoas.
Enfim.
Meu amigo,
tu tá ficando. Chutou pra baixo aí, Celso.
Dá uma pausa aí. Então a gente chama no Face, por exemplo, live. E qual é o grande problema? O Diário tem 1.100.000 pessoas no Face. Esse post, ele vai, em tese, inicialmente, se ele for um post ruim, ele vai para 20%, 10%, 15%. Só que ele vai aos poucos. Na hora que ele começar a ser distribuído, o Facebook vai vendo a reação de quem está curtindo para dar mais força a esse post. Quando tiver no auge, acabou o jogo. Por isso que eu tenho uma restrição, por exemplo, em usar o Facebook para esporte é muito ruim. Logo que o Facebook surgiu...
E só para lembrar...
Pós-jogo.
Tanto que
só para lembrar...
A orientação é justamente só pós. Só para lembrar, assim, é o seguinte. Quando o Facebook veio, a gente tinha arte de gol. Era, porra, bombava, velho. Era muito bom. Porque logo que o Facebook surgiu, ele era como o Twitter, só que ele tem muito mais gente. Então a gente tinha aqueles gols que a gente bota no Twitter, não sei o quê... Botava no Facebook. Era na hora, compartilhamentos sem fim. Agora, pô, se você botar o gol de um jogo, domingo, terça-feira de manhã, o gol chega para uma pessoa. Então não faz o menor sentido.
Só lembrando que o Facebook ele tem essa curiosidade, que não adianta você que tem um negócio, que quer estar postando as coisas no Facebook, você tem que pensar, tratar com muito cuidado o que é que você vai colocar. Porque se o post ele é rejeitado, se ele não tem um bom desempenho, isso atrapalha o rendimento da sua página.
A gente já está falando muito, viu?
Não, mas é, outra, não, mas é normal. Outra, o que o Fred falou do negócio,
o concorrente
do
gol, posta que sua bexiga.
Outra questão que o Fred falou do gol, aí vai para aquela questão da concorrência interna. Mas, por exemplo, no diário, o diário tem inúmeros assuntos. Ou seja, o gol seria, colocar um post de um gol seria um detalhe entre, sim, tantos no durante o dia.
Lógico, é.
E, ou seja, isso hoje não funciona mais pro diário. Pros clubes funciona. Funciona.
É, o clube é só isso,
não, né? Então, não. Mas é que tu falando, Náutico Santos Esporte, quando coloca a tuitada do gol, é 500 compartilhamentos,
não, mas 1000
compartilhamentos.
Gol,
não, Facebook, não, desculpa, né? Eu faço tuitar no Face, é o Face caso. É. Né? Você coloca a postagem no Face, só a imagem.
Eles ainda postam?
Colocam. Oxe, bota intervalo, tipo, apitou o jogo, cartão amarelo.
Eles usam, é. Eles usam Face como...
Não, usam e funciona.
É, mas é só isso, né?
Os clubes estão vendo. Mas aí a gente tem que observar internamente, pode até especular. O algoritmo do Face é tão miserável
que
de repente, clubes, pros clubes, ele tenha um algoritmo diferente, seja mais liberado. Até porque as páginas são todas...
E até porque o Facebook, ele é muito atento quando a página fica forte.
Então...
Né?
Do Náutico tem 190, a do Santos 430, a do Sport 970. É. E são páginas de muito engajamento. É. Torcedor é um leitor engajado. Então, assim, no Facebook não teria, nessa visão,
o
interesse de brecar esse engajamento.
É, o Facebook entra em contato com a gente semanalmente, está sempre conversando. Então, imagino que com os clubes, pelo menos os que têm páginas mais fortes, ele mantém o mesmo tipo de relação. Agora, essa questão de redes sociais, a gente acabou...
Sobretudo as verificadas, né?
São os casos. A gente acabou entrando muito nessa coisa ainda de produção jornalística, mas ela trouxe pra gente, assim, justamente uma coisa que eu acho muito legal, e Cássio talvez seja o maior exemplo disso, porque o blog de Cássio é de Cássio, e de Cássio e dos seus leitores, né? Porque os caras ajudam muito desde sempre, né? Eu acho muito engraçado, teve um post um dia que alguém perguntou a Cássio, Cássio disse, olha, não sei não, mas já marcou Aureliano, que não é um torcedor do Náutico que registra,
guarda, que registra, não sei o que, faz tudo aí.
Mas isso aí Aureliano sabe.
E sabia. Meu irmão, ele até falou, não sei se ele disse que ia sair o gol 300 da Arena. Se brincar, foi o gol do Vitória da Conquista, eu acho.
Aí Aureliano sabe. Aí coisa do esporte, dizer que Cássio já sabe que futuro esporte... Não, então, assim, veja, a gente sabe, é muito engraçado essa aí, relação.
E essa relação... Vai, se acontece isso é porque as pessoas também respeitam e gostam do trabalho. E outra, podia ser tudo mentira, ele poderia ter um levantamento completamente falho.
Mas a gente já sabe
que exatamente, são as pessoas, exatamente. Então a relação.
A credibilidade, né? É a ferramenta, né?
De repente, quando Aureliano Wolff, Alvi Rubro, de São Lourenço da Mata. Quando ele passa esse número, depois de tanto tempo, depois de você checar e outros momentos.
Você já confia,
você já sabe. Você já confia. É. Você vê que não vai. Até porque você não teria o interesse do cara fazer um. Aliás, nos primórdios, Carlos Celso foi assim. Carlos Celso, quando começou como fonte de informação, como foi o primeiro, isso lá para ir do 95, 96, foi, Carlos Celso Cordeiro, claro, foi passando esses números, ele não existia, tipo, ele passou para dizer, ó, eu tenho esses números aqui do clássico, alguém disse, pô, será? Não, eu pesquiso aqui há mais de 10 anos e tal, alguém teve que confiar para esses números ganharem, até que ele publicou o primeiro livro do Náutico,
até
o de 96,
se tornou oficial.
Até que se tornou um quadro oficial, e detalhe, de todos os jogos, quando você vai vendo que a fidelidade dos números é toda vez, sobretudo o arquivo do diário, que é um arquivo extenso, gigantesco aqui, que a gente tem acesso aqui internamente, quando a gente pega o livro de Carlos Celso, de repente ele vai fazer uma matéria histórica, você vê lá a data,
sempre bate.
Nunca você vai lá para o jogo não existir.
Só confirmando, viu, Cássio? Aureliano, seria o gol 300, seria o gol do Vitória da Conquista.
Foi o do Central?
Não.
Foi o do Vitória da Conquista.
Vitória da Conquista. O número 100 foi de Léo Gamalho. O 200 foi de Josimar.
Meu Deus
do céu. E diz que é artilheiro da Arena? Sassá.
Meu amigo,
Sassá. Sete pelo Náutico e três pelo Botafogo.
E o primeiro foi contra. Tem dez gols, né?
É.
Dez
gols. Ronaldo tem oito.
É, exatamente. Isso
e
Ronaldo
e o primeiro gol da Arena foi contra.
Foi contra.
E, assim, eu acho engraçado que essa relação de redes sociais, Aureliano Uff... É um dos exemplos, né? Porque...
Correteiro. Essa é a parte boa dele. Essa é a parte boa dele.
Mas não está tranquilo. Melhorou demais.
Melhorou.
Ele era meu irmão.
Eu acho que teve uma época que ele era bloqueado por mim. Eu não tenho certeza, não.
Não, nunca bloqueei isso.
Eu também não lembro, não. Porque ele, assim, briga, não sei o quê, mas mantém o...
Não, a minha regra é essa. Veja, discordar é do jogo.
É.
O que eu não aceito, sob hipótese nenhuma, até de pessoas, o que eu lamento muito, que de vez em quando é um problema de rede social. É um problema, sobretudo no campo esportivo, que é muita discussão e tal, mas de vez em quando, pessoas que eu nunca vi na minha vida, certo? A imensa maioria do Twitter, sobretudo. Mas que você já tem contato há muito tempo. E de repente, num jogo, ou numa informação, ou numa opinião, qualquer coisa, o cara simplesmente explode. Eu sou direto, eu bloqueio. Eu disse, ó, eu lamento, porque eu disse, porra, é um cara que você falava de futebol, que perguntava, que tinha. Aí de repente, mas você vê o quanto é o cara é suscetível a uma explosão dessa. Tipo, veja, eu não dou espaço pra isso. Meu irmão, xingamento pra mim o cara pode discordar de mim até 3 da manhã discutindo isso. Mas, meu irmão, se xingar, eu não dou espaço, não. É... E, sabe por quê?
Mas é raro.
Porque chegou a ver, meu irmão,
xingar. Mas é raro. É raro
pra tu.
Eu sou defensor da
tela. Tem uns, eu também, eu sou saga de Cássio. Se xingar, eu bloqueio. Mas tem uns que eu tô quase abrindo a sessão.
O que pode acontecer é o cara ser tão chato que eu silencio. Bloquear não. Eu disse, porra. Beleza, mas o cara é chato. Você vê que o cara só existe pra ser chato.
É, pronto,
é isso chato. Aí. Mas não é mal educado. Mal educado
tem uns caras que criticam tudo. Disse, meu irmão, faz um favor pra mim, pra tu. Deixa eu te seguir, pô.
Mas eu acho que por dois. Mas eu sempre bato na tecla de que é minoria absoluta.
Não, então.
Mas é uma minoria barulhenta.
Mas bicho, veja, mas então, se é a minoria, pra quê? A minha lógica é perfeito, Fred. Se é a minoria, pra quê que eu vou me estressar e perder meu tempo com a minoria, se tem uma maioria? Mas
você lembra que eu falava isso pra você logo no começo, que eu me danei a bloquear a gente no Twitter? Que eu
não, minha regra só é, só bloqueio só com xingamento.
Hoje o que eu trato é o seguinte. Concordo com o Fred, é uma imensa minoria, uma esmagadora minoria, mas é muito barulhenta e é muito inconveniente. É tão inconveniente que atrapalha...
Ou duvidar do seu trabalho.
Quando... exatamente. O meu é fundamentalmente esse. Eu tenho pouco xingamento, então, a maioria dos blocos é por questionamento de ética profissional, essas coisas.
Também não aceito, ficar, não.
Ah, você tá falando isso porque você é roxo, ou é amarelo, ou é vermelho, pô. Isso aí eu não aceito, é um argumento que eu não aceito. E a minha justificativa é o seguinte, tem tanta gente bacana pra você interagir, mas essa galera faz tanto barulho, que te tira o tesão de você interagir com outras pessoas. Aí, nesse caso, velho, bloque. Acabou.
A prova disso que a maioria tá sempre pra debater, pra elogiar, tá aqui hoje no podcast. O Fred deu uma série de tweets hoje de manhã, meu amigo, o celular não parou de vibrar a manhã todinha. O pessoal mandando mensagem, dando os parabéns, contando desde quando escuta.
Aí o bug a gente conhece, entre o nomezinho e o rostinho, a gente já conhece, já sabe. A gente já sabe até discernir as críticas de onde vem. Teve um dia desse, a gente estava tendo um debate nosso sobre algumas críticas que a gente estava sofrendo, e falou, a gente recebeu 4 críticas, 3 criticam tudo, o outro é bem consciente, então vamos, assim...
Vamos no consciente, O negócio do bloco aconteceu, acho que 2 vezes, um, eu tenho certeza, foi um cara do Santa, acho que é, o nome do cara é HT Figueira. Não sei se o nome...
Esse é Paulo.
É Crick. Mas beleza, você tinha bloqueado há muito tempo. muito tempo, nem se lembrava mais nem que existia. Aí quando o Santa subiu... Irmão, veja, o que a galera não entende é o seguinte. No dia que o Santa subiu, não tem... os caras lá... Não tem isso não, meu amigo. É tanta coisa... você é pilhado. Pelo contrário, você no meu caso, a vontade é de você produzir conteúdo e de fazer o blog render.
Lógico.
Certo? De
render. Trabalha com isso.
De colocar... Não, então, mas na cabeça da galera... É impressionante como isso não passa essa possibilidade. Não passa essa possibilidade na cabeça da galera. É de fazer uma análise, é de fazer um texto sobre como foi esses 10 anos longe da primeira divisão, é de pegar logo a imagem do pôster, lançar para fazer um papel de parede que geraria engajamento, compartilhamento, é de fazer uma análise da campanha do ano, de fazer quem foi o destaque, você colocar isso tudo no ar. Aí, no dia que teve essa produção toda, desse dia, através de outro torcedor do Santa, eu acho que ele leu lá, foi ver, ele gostou esse texto, até fiquei até orgulho, porque João Cachero vai lançar um livro do Santa nesses próximos meses, ele é da federação, e pediu, depois ele ligou pra mim, pra pegar esse texto.
Tipo, esse livro do João Cachero é quase o Chateau da...
20 anos, 30 anos que ele tá fazendo.
É o Chateau da...
É impressionante, mas exatamente.
Literatura pernambucana.
Sabe quantas páginas tem? Se eu não me engano, são 3 volumes de 1000. É só uma coisa...
3 volumes de
1000. Eu acho que é uma coisa absurda. Não sei,
vamos convidar ele pro podcast. A gente faz aqui 6 horas.
É gente boa demais. É gente boa demais, Cachero. É. Aí ele pegou esse texto que eu tô... Nessa noite, os caras estavam mamados. Os caras do Santa estão comemorados pra caramba. Acesso, o cara... Um entrou em contato com o outro, me marcando. Cássio, o cara tá... porque se o outro... Veja, ele tá bloqueado, eu não recebo nada dele. Mas se o outro que
me pode segue, bloquear.
Botar no meio da conversa, o nome dele aparece pra mim. Meu irmão, bloqueou o cara, pô. O cara aqui tá mamado, tá pedindo desculpa aqui, o cara tá dizendo aqui, meu irmão, ó, me excedi mesmo, foi mal e tal, sabe, de boa. Pronto. Bicho, a gente tá em abril já, né? Tranquilo até hoje. Vocês deram bronca até hoje, assim, veja. Meu,
É, porra.
Não, eu já, já desbloqueei alguns que pediram.
Ah, também. Tá bem. Veja, já aconteceu também, quando eu li assim, eu disse, geralmente eu desbloqueei, mas teve uma vez que eu li o cara e disse, não. Aí pode ficar chato pra dizer, isso eu não vou desbloquear, não. Eu fiz quando li, eu fiz quando li.
Tem uns caras.
Deu de são... doido, né? Deu de doido.
Tem até um aqui que mandou mensagem no começo do ano. E foi assim, ó.
Pra quê? Pra tu?
Não, foi pro podcast. Amigo, feliz 2016 para a torre da equipe. Queria aproveitar o momento de fazer as pazes e pedir a João e Cássio, entre outros, para liberar seus respectivos.
Qual o nome do cara? É Johnny?
É.
Oxe, já desbloqueei.
Queria voltar a seguir.
Reconheci o texto.
Fui bloqueado no Pernambucano 2015. Sou super fã do podcast. Obrigado e um abraço a todos. Aí.
Veja, é Johnny Bigulho, alguma coisa assim, né? Alvi Rubro. Veja.
Esse
é... Cri-cri, mas diminuiu também. Sabe por que talvez tenha diminuído? Porque as... Veja, se a gente muda, por que as pessoas também não podem... Por que o público também não pode mudar essa relação? Porque tem um cara que no começo, alguns achavam bonito ser bloqueado por todos os jornalistas. É. Aí chega um momento que o cara... Chegou o momento que o cara... bloqueado por todos os jornalistas.
E agora?
O que acontece? Tem que fazer uma conta nova, só pra ler informação, porque o cara não tem mais acesso à informação.
Aí apesar, quem tá... Ele tá bloqueado por todos os jornalistas. Eu acho que errado sou eu, né?
É, meu irmão. E não, no começo a galera achava bonito isso. Então, tem quem acha ainda.
Vai pegando até a maturidade.
Tu faz dela de mudança. Eu posso mudar? Eu lembrei, sabe quem?
Quer ficar com dois microfones, João? Porque, assim, não, porque tem sentado do meu lado.
Cara, é o seguinte. Quando tá gravando aqui, ele quer um metro de distância de cada cadeira.
Que doido, meu irmão.
Ele, ó.
O cara tá aqui do lado, pô. É, pô. Ó.
Pra galera entender, Cássio quando vai gravar o podcast,
ele quer toque.
Não, tem
ele
toque.
Quer espaço.
Ele quer um metro
de cada lado.
De cada lado.
Meu irmão, ele só fica de coxa pra parede. É. Aí João vai chegando junto dele, ele vai pulando junto. Aí ele chega pro outro lado, ele pula pro outro lado. Aí quando eu vejo aqui, João tá com a cadeira encostada na minha, meu irmão. Se quiser...
É toque, meu amigo. Tem que ver. Ele tá, água,
bro. Sabe o que é? É dentro que fura a bolha, pô.
Ó, peraí. Deixa, eu vou me. Ó, Cássio, eu vou me afastar agora.
Melhor, pô.
Tu tava
falando. Teu som deveria estar nas altas. Tu tava captando áudio do microfone, pô.
Cássio joga com pontas abertas, né?
É. Aqui é Lene. Lene, Cássio é Túlio de Melo agora.
Túlio de Melo.
Pronto, eu nem lembro o que eu ia falar.
Também não. Então bora passar. Meu irmão, vamos passar pro próximo tópico. Uma coisa que a gente até.
Agora, nesse momento, eu tô na porta.
O podcast deu certo, mas se fosse o meu programa original...
Era muito melhor. Irritando o Cássio Zirpo. Ia ser um sucesso espetacular, velho. Ó, Vai, pô. Torcer e trabalhar. Essa separação é possível, né? A gente vem praticando ela há algum tempo, né?
Tem quantos tópicos aí? Só pra fazer.
Só... Veja, eu já tô enrolando aqui, mas já dá pra gente daqui a pouco encaminhar pra parte final do programa.
Ah, mas tá tranquilo,
tá? Tá tranquilo.
Não, sou 45,
não. Ah, tomando almoço, mas tá tranquilo.
Tá tranquilo. Grande.
Não, tá de boa.
Mas, trouxe aí trabalhar.
Sim.
Possível.
Bora.
Sempre.
Possível.
Ah, sim, é possível. Ainda bem que é possível.
Eu tô sem trabalhar, bora.
Bora, tô sem trabalhar.
É qual hoje? Não, hoje eu tô sem trabalhar.
O bora é pra continuar o programa.
É possível, e ainda é bem que seja possível. Porque, primeiro... É, quando eu tô de folga, eu torço, vou pro estádio.
Profissionalmente, né, mano? Porque é muito time.
Não, é.
Tem uma foto rolando.
Tu
por
nunca
aí.
Tá de folga, porra.
É verdade. Porque
é tanto time, esse cara tem descanso, não.
E porra. Nunca tá em paz. escolhe time bem como ninguém. Né? É.
Enfim. É possível. E aí falando.
Tu devia deixar Bento escolher o time dele.
Não,
tem,
só com não. Pô, não. Não, isso não existe.
Pelo menos os outros.
Não, ele pode. Veja, tem dois. A seleção, ele não escolhe. Não, a seleção é Uruguai. Já tem camisa do Uruguai, inclusive. E o time e o Náutico. E ainda bem que seja possível, porque quando eu trabalho, quando eu escrevo as matérias, hoje eu tô cobrindo esporte, eu escrevo as matérias pensando como torcedor do esporte.
Porque você conhece esse sentimento, né, velho?
Aquela informação. Por quê? Porque eu sou torcedor. Então, assim, eu como torcedor, eu gostaria de receber a matéria do meu time desse jeito. E você
isso tem... não significa uma matéria positiva, não.
Não
entenda dessa forma.
Significa, pelo contrário, significa uma matéria
honesta, com
a maior quantidade de informações possível, e que esse é o tipo de matéria que o torcedor, que interessa ao torcedor.
Então, assim, eu acho que essa
é a mesma coisa de... que eu falei agora aqui da questão do Santa do acesso, assim.
Lógico.
Pô, isso é muito óbvio.
É, quando você faz um texto pronto. Eu já fiz. Eu era do JC quando o Santa Cruz foi campeão em 2011. Aquele título histórico Santa Cruz. E eu fiz. Eu não cobri o Santa Cruz, mas eu fiz o texto. A gente fez. O JC fez um caderno especial. E eu fiz o texto da capa do caderno. Porque tem o texto do jogo, enfim. Mas o texto da capa do caderno. Que era somente. A gente chama de literatura. Você não tem que fazer um texto bonito, assim. Um texto emocionante. E aí eu fiz o texto. Eu disse, pô, eu vou. Incorporar um tricolor. Como que o tricolor gostaria de receber esse texto? E aí eu fiz o texto, e aí Ira, que é um tricolor fanático, que é da editoria de arte lá da diagramação lá do JC, ele leu o texto, e ele é um tricolor, ele chegou e me parabenizou. Bicho, texto, velho.
João, o jornalismo foi esses textinhos por muito tempo.
João,
todo caderno especial diário eu fazia esse texto da capa.
Até
o casamento de Celso pediu um desse.
O texto que eu fiz quando o Santa Cruz subiu da C pra D. O texto, não o texto do caderno, mas o texto da.
Do jogo,
eu não sei o jogo.
Eu ia falar exatamente isso, que coincidência, mas diga aí.
Não, o jogo que era. O Santo Betinho, a matéria do jogo.
Da C pra D não, pô, da D pra C.
Da C pra B. O texto que eu fiz, Felipe e outros goleiros lá da redação gostaram.
Quando o Santa subiu da D pra C, o jogo do 13, eu tava de férias. Tava viajando, mas tinha feito um texto. Eu tinha feito um texto e deixado ele como rascunho no blog. Assim que era. Não era sobre o jogo, é exatamente isso que a gente tá falando. Assim, no, o jogo 0x0, né, não importava que o jogo o Santa levou pressão, blá blá blá. Você podia até mudar lá, após o empate sem gols com 13. Mas assim, o que valia era o contexto daquele
acesso. Emoção no jogo.
Exatamente. Não do jogo, porque do acesso da campanha. Eu deixei pronto. E mesmo viajando, eu coloquei esse texto no ar. Certo? Em 2013, quando o Sport subiu para a primeira divisão, para você ver só a relação, eu estava de férias, eu também estava de férias no período, e eu só fiz o do Sport quando voltei da viagem. Ou seja, assim, pela lógica, eu deveria ter, pela lógica do clubismo, eu deveria ter feito o esforço pelo do Sport. E o do Santa eu deveria ter feito na volta, mas não foi o caso. Na verdade, o errado estava com ter feito do Santa, porque eu estava de férias, né? Assim, foi mais a questão do Santa estar na quarta divisão, já estava no terceiro ano. Enfim, e foi um texto foi preparado. Mas, de uma forma geral, que você falou, João, sobre esse negócio da honestidade de entregar essa informação para o leitor, quando você está produzindo informação, eu acho que nem isso de você ter como estar... Nem esse, como o torcedor quer ler, eu não acho que eu não chego nem a esse ponto. Eu fico. Pô, eu sou jornalista naquele momento, eu estou relatando a informação. Eu nem penso, pô, como é que o leitor quer ler isso? Como o leitor rubro-negro, como o leitor tricolor quer ler isso?
Não.
Eu quero como o leitor quer ler isso? Porque de repente não necessariamente vai ser o do time que vai ler aquela informação.
Isso se aplica mais a esses tipos de texto, assim. Mais emotivo.
Não,
assim,
eu tava no cobertura do dia a dia, eu tô falando.
Cobertura do dia a dia é cobertura normal.
Não, assim, na conquista de uma grande derrota, porque a grande derrota também tem que ter dor.
Lógico.
Não tem, você tem que ter, você tem que transmitir o sentimento. Teve uma vez uma manchete do diário que não teve manchete. Porque não precisava de palavra para descrever aquele jogo.
Só me corrigindo, são dois tipos de texto. Quando você faz um texto mais especial, assim, de caderno especial, de coisa mais emotiva, você tem que fazer um texto para aquele leitor que vai. Porque só quem vai ler aquele texto é o torcedor daquele time.
Basicamente, mas outros leem também.
Basicamente.
Sobretudo é mais de uma negociação importante, chegando ou saindo.
E no geral, é matéria de jornalismo mesmo, é acontecimento, é fato, você tem que noticiar. E só me corrigindo, por exemplo, eu fiz a matéria, claro, que na Batalha da Fé de 2005, de toda o que o Nato preparou para o Grêmio, de vestiário, eu publiquei no JC do dia do jogo, e essa com certeza não era uma matéria que o torcedor do Nato queria ler, porque era matéria... Que mostrava tudo, mas a matéria foi lá, porque jornalisticamente a matéria...
E eu fiz o caderno especial de 16 páginas, mas não é esse 16 páginas do tamanho que é o diário hoje, é o tamanho tabloide, que é basicamente metade do tamanho do jornal, mas teriam 16 páginas do Náutico. Eu fiz esse caderno, processo Náutico em 2005, não saiu, e fiz mais da metade do caderno do Santa, do acesso 2005, e esse
saiu. E eu como setorista não fiz caderno nenhum. É verdade.
Uma coisa interessante que eu vejo assim, é que depois que a gente assumiu, muita gente pergunta, é um questionamento, né, que muita gente, inclusive jornalistas, costumam fazer, né, o que mudou, né, foi melhor, foi pior, que acho que muita gente tem esse sentimento, e eu tenho visto cada vez mais pessoas abrindo ou deixando 99% claro. Tem uns até que eu tenho dificuldade, às vezes, de conversar no Twitter, porque, como a gente sabe, o time de quase todo mundo... Eu não sei se o cara abriu, porque, assim, eu...
Dá a entender, né?
Eu não sei se vocês percebem, mas, assim, talvez a gente que é da área, é muito meio fácil...
Você perceber, é, claro.
Tem algumas pessoas que eu nem conheço e sei tranquilamente...
Qual o time?
Qual o time?
Mas a pessoa fala que na área, da área ou...
Não, normal, tweetando. Como... tweetando, ah, normal, né? Né? Não, porque tweetando é meio termo, né?
É.
Tweetando, o cara tá trabalhando...
Não, né? Fred tá falando de profissionais do jornalismo, ah, que tá, entendeu?
No Twitter. No Twitter. Ah,
pelo comportamento, mim, você, é, sabe, você consegue saber mais ou menos.
O que foi decisivo pra essa coisa de assumir time, não, foi rede social. Porque não dá pra sustentar uma... Ou você tá ali ou não tá, meu velho. Rede social não cabe pra mim muita máscara. Sabe? Ou você tá ali, meu irmão.
Até
tá...
cabe.
É, ou você tá ali ou não tá. Só ficar mais ou menos, é muito melhor ser aberto. Então, assim, pra mim, continua sendo positivo. Ainda que a gente seja sempre um alvo fácil, quando quer, ah, tá falando isso porque é esporte, blá, 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 blá.
A injeção de saco hoje é só essa. Eu confesso que daqui eu fui o último a assumir meu clube. Eu tinha muito receio por conta de experiência mesmo passada. E hoje... É o que o Fred falou, ficou mais comum ter gente vindo encher o saco dessa forma, porque você é esporte, porque você é rubro-negro, mas, por outro lado, a interação, de uma maneira geral, eu acho que melhorou, a qualidade da interação com os demais, entendeu? Que isso é a maioria, então, pra mim, eu só enxergo com bons olhos, acho que demorei, inclusive,
pra assumir. Só pra título de curiosidade. Acontece essa encheção de saco, porque, ah, é alvirrubro, não sei o quê, mas a título de curiosidade mesmo. Quem mais pega no pé, por conta disso, quem mais, é o torcedor do Santa Cruz. É impressionante, o torcedor do Santa Cruz pegou um abuso meio assim, impressionante.
O torcedor do Santa, tem um perfil do torcedor do Santa das redes sociais, que a gente até já destacou aqui algumas vezes.
É o mais
ficou...
chato atualmente, eu não sei exatamente por quê.
Eu sei o que é.
Eu acho que é questão de rivalidade.
Eu acho que não. A valorização que houve, eu acho que é rivalidade. Porque, veja, do perfil do torcedor.
Porque eu acho que a rivalidade dos... Não, aí... Porque... Cada um vai ter uma visão. A minha visão é bem simplória. Pode até ser simplória demais, inclusive. O maior rival do Santa Cruz é o Sport. Nesse podcast, a gente fala... Rafael é tricolor. Mas Rafael acaba tendo uma participação menor na gravação, na discussão. Então, querendo ou não, são três caras do Sport falando. Então, assim, são três caras do esporte falando do Santa. Então, é muito mais. Parece muito plausível, veja, que o torcedor do Santa, sobretudo qualquer coisa negativa, qualquer que ele não concorde, que não aceite a visão de três caras do esporte falando do Santa. Porque, assim, não são três jornalistas. Não, já que foi do esporte, são três caras do esporte falando do Santa.
Mas geral, eu foco também no Twitter, Cássio. Porque, João, mesmo, assim.
Não, posso estar errado.
Porque eu acho que a torcida do Santa, nesse momento. É a que está sendo mais.
Eu posso falar. Até há pouco tempo atrás, a maior mais chata e mania de perseguição absurdo era do Náutico. De rede social e tudo. Hoje, esse post. Hoje, pelo menos na minha timeline, esse post é a torcida do Santa Cruz.
Também achando que o Santa Cruz superou. Mas por que eu acho isso? Porque o Santa vem num.
Rapidinho, deixa eu só evitar algumas menções aqui no Twitter. Vocês não estão descobrindo o mundo, tá? Tem um programa número 45, a gente assume o time, porque vai ter muito ouvinte novo que não sabe. Então escuta lá o
programa. Dá o play!
Dá o play!
Dá mais um play!
Não.
O que é que eu acho? O Santa Cruz vem de um momento muito de baixa, quarta divisão, babá, e veio se reconstruindo, voltou.
Nesse cenário, só para acrescentar o que eu penso também. Se valorizou muito a paixão da torcida do Santa. Então houve essa injeção de orgulho, da autoestima.
A torcida do Santa veio e ela está numa forma agora que está numa espécie de transição. E eu sinto que eles sentem muito assim.
Está mal acostumado.
Exatamente. Existe uma proteção em torno ao Santa.
Exatamente.
Quando você está embaixo, é quase inevitável que a imprensa compadeça, né? A imprensa
bata esportiva. Menos, porque já está.
Proteja. O Santinha.
Eu detesto esse nome, Santinha.
Mas... Eu também, eu sou torcedor do Santa Cruz odiaria.
Porque não tem nenhum time no Brasil.
Veja, aí é questão de perfil. Eu também não gosto, não. É. Mas o torcedor do Santa. A maioria gosta.
Então, assim. Houve um tempo da imprensa sendo.
Eu acho a diminuição do clube.
Eu também acho. Mas aí houve isso, né? Todo mundo. Não, pra isso mesmo, ano que vem tem mais. Muita coisa. O Santa subiu. Vem pra Série B.
Vem pro jogo,
velho. Aí não vai ficar jogando
mais. Deixou de ser café com leite.
Não vai ficar contratando jogador bosta e a gente, pô, não, é bonzinho, quem sabe.
É, vamos pra Série C, pra Série D.
CR7, folclore. Porra, não é assim que a gente vai tratar.
Exato.
Aí botando 7 mil pessoas, 8 mil pessoas, quer que fique calado. Então, assim, aí agora subiu pra Série A, quer que trate todas as questões no mesmo patamar do esporte. Que não é, eu já falei aqui, sobe pra Série A, não é um banho de, você não entra, não leva um banho de ouro e vira Série A, não. Você vai aos pouquinhos. Então o cara reclama porque a gente diz que o Sport pode contratar tal jogador e o Santa não pode.
Porque é verdade.
Porque, né? É verdade. Reclama porque a gente diz que o Sport vai ganhar 50 milhões da TV. Irmão, calma. Calma. O Santa vai ter um processo. Então, assim, eu acho que isso é que tá muito. Esse é o momento de. A torcida do Santa tá num momento ali nas redes sociais.
Tem isso que o Freta. Eu tô concordando com o Freta.
É que o Celso também. Saindo do protecionismo pra...
Tava mal acostumado,
E agora tô do jogo. O Sport do Náutico apanha demais da gente, pô.
Pois é.
Apanha de qualquer... Foi um tal jogador. Vem Luiz Gustavo e
Michael.
Que apanharam de todo mundo. Se tu fizer isso com dois, três jogadores do Santos, às vezes tu reage muito mal, pô.
Pois é.
Agora, um ou outro é que é mais...
Ó, pra gente ouvir também sobre essa questão de relação sobre jornalismo esportivo, antes da gente dar uma mudada aqui pra ir partir pra parte final do programa, vamos ouvir um cara... que a gente trata ele como sexto elemento do podcast 45 Minutos. Meu querido amigo Cabral Neto, ele que... acho que é bom fazer esse gancho, porque daqui a pouco a gente vai começar a falar de rádio também. E de rádio, para mim, é o principal comentarista, o que ainda tem uma coisa mais diferenciada, assim, disparado. Então, vamos ouvir aí o Cabral Neto.
Alô, galera do podcast 45. Eu já me sinto, de fato, o sexto elemento do podcast e fico muito orgulhoso por isso, apesar de ter participado pouco. Quero mais vezes ser convidado, de preferência ou em Porto de Galinhas ou comendo cachorro quente, porque vocês só me chamam para coisa boa, para coisa bacana. Antes de mais nada, deixa eu dar os parabéns para vocês, dizer que é muito legal ver que esse projeto de vocês deu certo, está dando certo e tem tudo para continuar dando certo, porque vocês trazem qualidade demais para o meio esportivo, e tudo na vida, sem dúvida nenhuma, vem com muito esforço, e vocês mostram, de fato, muita paixão pelo que vocês fazem, né? A galera às vezes não sabe, mas a vida da gente, de fato, é muito corrida, muita coisa para fazer, muita notícia para apurar, muita coisa para assistir, para ler, e vocês ainda se dispõem a partir para uma hora e meia de gravação depois de jogos, tarde da noite. E sem dúvida que tudo que é feito com muita qualidade, com muito suor, com muito esforço, tem que dar certo mesmo. E por isso que vocês estão dando certo e vão continuar dando certo, porque eu conheço vocês já há muito tempo e sei do tesão que vocês têm para trabalhar, para apurar, para checar. E todos são bastante inteligentes e gostam de buscar coisas novas, né? E o futebol precisa muito disso, porque vocês têm um elemento que eu valorizo muito no emprego da gente, no trabalho da gente, que é o fato de estudar o passado para tentar antever o que vem pela frente. Não ficar na mesmice do jogo de agora, do treino de agora, da notícia do agora, mas também tentar projetar o que vem pela frente, baseado naquilo que já aconteceu. E eu acho isso muito interessante, todos vocês fazem isso muito bem. E acho que a mídia que vocês estão abrindo aqui em Pernambuco, porque a gente pode dizer que outros podcasts existem, sem dúvida nenhuma, todos eles são importantes pra caramba, vários deles têm muito conteúdo, mas acho que quando se fala em podcast aqui em Recife, necessariamente tem que falar primeiro do podcast 45. E vocês se tornaram referência para muita gente. Então esse trabalho que vocês estão fazendo agora é um trabalho não de futuro, porque o podcast, essa mídia do podcast não é mais coisa do futuro, é coisa do presente, é coisa real e que precisa ser muito disseminada. Eu acho que é pouco disseminada, inclusive, de uma forma geral. E acho que vocês fazem isso muito bem feito, porque vocês conseguem construir e as pontes que vocês ligam são necessárias, né? Porque fazer o podcast não é simplesmente chegar, gravar e fazer o upload e jogar na internet. É fazer o que vocês fazem, que é o trabalho do criar expectativa em torno de uma nova gravação e depois que essa gravação está feita, jogar no ar e todos vocês se reúnem e jogam lá no Twitter de vocês, no Facebook e mostram aquele detalhamento de tempo. Enfim, eu acho que vocês conseguem fazer isso muito bem feito. Eu acho que vocês têm, de fato, dado algumas aulas a respeito de como fazer um podcast, de como criar coisas novas, de como fazer o marketing, inclusive o marketing positivo, né? Não é o marketing pelo marketing, porque jornalismo é diferente de publicidade, mas vocês fazem o marketing na medida certa, que é o marketing do produto que vocês alimentam e se alimentam dele. Não é simplesmente fazer uma propaganda do trabalho, né? Porque o jornalismo não combina com a valorização pessoal, com o autoelogio. Mas o fato de vocês conseguirem valorizar aquilo que vocês fazem na medida certa, eu acho que é muito legal, muito bacana. E o trabalho de vocês, sem dúvida nenhuma, é muito legal, recompensador ouvir e ver a repercussão que vocês estão conseguindo criar. Vocês merecem, sem dúvida nenhuma. E, como eu estava falando anteriormente, o podcast é uma mídia atual, uma mídia do presente, e eu não a vejo mais como algo que vai se segurar, se firmar no futuro. Eu acho que já é algo firme e vocês estão conseguindo ser exemplo de como fazer o podcast. Então, parabéns mais uma vez para vocês pelos 2 anos. Tenho certeza que daqui a 1 ano a gente vai estar falando sobre ele, daqui a 2 anos, 3, 4, 10 anos. Pode até ser que de forma diferente, com conteúdos novos, com mídias novas, mas acho que esse projeto de vocês deu certo e vai continuar dando certo. E é um prazer ter participado de algumas edições e de ser chamado por vocês como o sexto elemento da trupe, porque eu tenho muito orgulho de estar ao lado de vocês nessa empreitada, mesmo que evidentemente de forma tão distante, muito mais distante até do que a gente gostaria de fosse, né? Mas sem dúvida sempre torcendo, do mesmo jeito que vocês torcem pelo meu trabalho, eu também torço muito pelo trabalho de vocês e fico muito feliz de ver que vocês estão conseguindo chegando de fato. Então, parabéns pelo conteúdo, parabéns pelo esforço, parabéns pelo trabalho. O resultado é, sem dúvida nenhuma, a soma de todos os fatores que vocês conseguem combinar com a competência e o esforço de vocês. Grande abraço e eu espero, repito, voltar mais vezes ao podcast, de preferência, repito, com aquelas guloseimas que vocês costumam nos presentear com fotos na internet. Um abraço, galera. Sucesso mais ainda pra vocês.
Aí, velho, Cabral é massa, né, velho? Cabral, você vê que o cara é amigo mesmo, é outro nível de relação, então você pode até dar uma descontada no que ele tá dizendo aí.
Quando ele não aguentar mais, Carlyle.
Quando você não quiser mais discutir com Carlyle.
Tem que fazer piadinha com Mário Júnior.
Não, tá. Aí.
Quando encher o saco lá,
os Beatles tem um quinto Beatles, a gente tem
o sexto. O único problema vai ser o seguinte: pra botar uma sexta cadeira aqui, Cássio vai ficar nervoso.
Vamos afastar o
E nem me interrompeu.
Quando
o Beatles
foi chegando, ele foi olhando, ele tava só pintando aqui, ó. Porque foi ou não foi mais?
Foi sim.
Eu fui chegando
perto.
Celso pintou bem a história.
Bem, bem. Quando vier, puder trazer uns 3, 4 anunciantes aí da
Tesla Bay. Vem embora.
34 aí que vocês têm.
Pois é, galera. Então bora falar de rádio. Tem uma galera que de vez em quando aborda a gente, mais no círculo pessoal, né? Você entre amigos ou entre parentes, e me pergunta se eu acho que o podcast vai acabar com a rádio, se a rádio vai acabar por conta do podcast. Porque, como Cabral destacou, como Murilo Gant destacou, como tanta gente vem falando, o podcast ele não é uma mídia do futuro, ele é uma mídia do presente e cujo mercado está em clara expansão. E aí eu sempre defendo isso e as pessoas me perguntam se eu acho que as rádios, vai acabar, se o modelo, se o veículo rádio vai acabar. Duvido muito que isso vai acontecer.
Amigo, acho que a pergunta é para saber se fosse acabar, o que vai acabar antes, jornal ou rádio?
Ou TV.
Não, veja.
Ou TV?
Por que não?
Eu acho não, que o rádio...
Deixa eu só dar meu ponto de vista.
Não, tem TV.
Deixa o Celso dizer que o debate vai ser
forte. Não, vai ser forte não. Terminar.
Acho que você vai falar.
Deixa o Celso terminar.
Deixa eu só dar meu ponto de vista em relação a isso. Eu acho que são ferramentas, são veículos, que não, formatos que não necessariamente competem. Eu acho que eles podem ser complementares. Né? É difícil a gente imaginar a gente fazer uma transmissão ao vivo em formato podcast. Não é ao vivo. Não cabe. A rádio tem esse dinamismo de entregar e de entregar por ondas com muita qualidade de som e tal. Acho que a gente não vai... Não tem perigo de o rádio acabar. Mas acho que, como destaquei, são atividades complementares. E acho que é relevante, que é importante demais que o rádio perceba isso. Que o rádio enxergue o podcast como um parceiro, uma mídia que vai te auxiliar a manter a possibilidade de você entregar seus programas na hora que você quiser para sua audiência.
Só uma coisa assim, eu concordo com o Celso. A rádio, o podcast não compete com rádio. Pode ser complementar, não compete de forma alguma. E rádio é um veículo que eu acho sensacional.
Eu
escuto muito rádio. E assim, e rádio, e nessa questão, lá do começo do programa, a gente falou da velocidade da informação e tal. Porra, o rádio entra ao vivo, em qualquer momento, você, assim, pelo celular, você liga, me pede pra colocar no ar, você tá narrando a informação na hora que ela tá acontecendo.
Então, sendo emitido em ondas,
é em ondas, assim, tempo pra muita todo, gente.
E fica pra sempre.
Eu acho assim,
o rádio, pro espaço, vai pra tudo quanto é lugar, não acaba não.
O rádio já foi dado como morto quando chegou a televisão. Já foi dado como morto quando chegou a internet.
Mas quem matou ele foi Fred, eu concordo.
Ninguém, pô. E o rádio não
morre. Matou a TV, pô.
E o rádio segue firme. E vai seguir firme durante muito tempo por conta disso aí. O rádio, eu acho que um veículo, um meio de comunicação sensacional. Você pode escutar em rádio
barato,
em qualquer lugar. Barato. Você escuta em qualquer lugar. Você escuta no carro, você escuta no celular. Você escuta em casa, em qualquer lugar. E com informação, com debates ao vivo, com tudo ao vivo.
Antes de entrar no mercado, sensacional. Antes de ele se declarar essa guerra aí, que vai ser declarada em alguns instantes, já está criada. Eu só queria fazer dois pontos aí, que é o seguinte. Muita gente comenta direto, é um Twitter recorrente da gente, é parei de ouvir rádio por causa de vocês. Só ouço vocês comentarem e tal, parei de ouvir rádio. Na verdade, quando ele fala parou de ouvir rádio, ele
parou de ouvir resenha esportiva.
Parou de ouvir os comentários e tal. Mas isso, eu acredito que é muito uma fase de transição da rádio também. Porque falta perceber Cabral, um cara que tem completo... já faz essa leitura muito tranquilamente, que é que a rádio às vezes peca um pouco em recorrer a fórmulas de comentários, fórmulas de segurar a audiência muito que ficaram para trás. A verdade é essa.
Foram ultrapassadas.
Por exemplo, a gente briga aqui. A gente não combina que vai brigar.
Verdade.
A gente briga pelo contrário. A gente às vezes fica com raiva por ter brigado.
É.
E assim, você sabe que em rádio existe ainda muita...
Fomentação ilusória de debate.
Aquela história que a gente já falou. O case Diego Souza talvez seja o maior case recente desse perfil da rádio.
É verdade.
E muita coisa que...
Porque a rádio tem audiência, então ele quer segurar a audiência naquele momento.
Exatamente. E muita coisa de rádio que ainda que eu acho que... tratar tudo de forma assim... O mesmo tempo para todos os filmes, dependendo do que está acontecendo. É uma forma de debate, de comentário de uma... Um comentário fala durante muito tempo, e assim, receio de tocar alguns pontos, alguns assuntos muito delicados ainda, muito. Para você desagradar, você fica com receio de não desagradar um, desagradar outro, você não toca em assuntos delicados. Quantas vezes aqui a gente colocou a debate do G4 do Nordeste, que a gente botou Esporte e Bahia, Esporte na frente do Santa, o Náutico fora do G4. Esse debate de rádio, essa questão de. Eu não sei se esse debate iria para um
programa
de rádio.
Não existiria.
Não existe.
Exatamente. Mas esse
não, tipo, pelo contrário.
Perto.
Aí, vou ser bem franco. Náutico e Santa Sport tem o mesmo tamanho.
Não é isso que eu tô falando.
O mesmo tamanho, o mesmo tempo.
Tudo. E aí você pega o nosso primeiro podcast.
Talvez por isso seja tão difícil, de vez em quando, convencer as pessoas que eles não têm o mesmo tamanho.
A gente pega o nosso primeiro podcast e acho que é impressionante como o nosso primeiro podcast é legal. Eu tava ouvindo ele essa semana, ele é muito legal para ser o primeiro. É impressionante. Se você perguntar qual o melhor programa, é o primeiro. Ele é muito assim, a nossa cara. A gente entrou, tinha um DNA muito claro ali. Com 35 minutos, o João preocupado falou assim, rapaz, ó, só tem mais 10 minutos, tem dois jogos aí pra analisar. Quais eram os dois jogos? Santa e Náutico jogando primeira fase de Copa do Brasil, com o Sport jogando a final da Copa do Nordeste. A gente não cumpriu os 10 minutos, fez em 13 os dois jogos. E tinha tido 30. 30 não,
porque mas o peso, hoje nem não haveria essa discussão.
Exatamente.
Pois é. Hoje, mas desde lá... A gente já entregou isso pra galera.
A
gente entregou
isso. A rádio, naquele mesmo dia, foi 10 minutos pra cada um.
E, coisa, e não é porque é o esporte, é porque é o fato. Quantos jogos tem? A gente já gravou aqui um programa basicamente com, só sobre o Náutico.
Basicamente só sobre o esporte. E, meu irmão, a gente faz um serviçozinho que é botar o tempo, né? Só que assim, aquilo ali é um guia, não é uma leitura mais clara. Então você bota um tempo, às vezes, do último, um dos últimos podcasts, ficou acho que 20 minutos pro Santa e 29 pro Sport. Foi uma coisa assim. Cara, por que o jogo do Sport contra o Campinense, o CRB, teve mais importante do que o do Santa? Teve nada. Perdeu 9 minutos a mais por algum motivo. E muitas vezes esse motivo é falando do próprio Santa.
É, pô.
Nesse dia foi porque, como foi falando do Campinense com o Salgueiro. É. Mas aí eu não ia fazer outro bloco pra dizer, ó, de tanta transmissão. Então, assim, se desarmem em relação muito a isso, assim. E esse é uma herança ruim da rádio. Essa herança meio termo, essa herança padronizada.
De não querer polemizar assuntos proibidos.
E aí você deixa, quando você faz isso, é uma escolha, por isso que eu acho uma escolha errada da rádio. Quando você faz, quando você não entra em alguns assuntos, quando você quer tratar tudo no meio termo, você perde a espontaneidade.
E eu acho que
para.
Deixa eu colocar dessa forma. Deixa eu colocar dessa forma aqui. Eu acho que o rádio não vai acabar. Como veículo, não tem motivo para o rádio acabar.
Acho que não.
Esse formato de programa que está sendo exibido na rádio, sim.
É isso que eu
digo. Esse formato de programa, ele está em extinção. Não é por acaso que as pessoas estão deixando de ouvir resenha para ficar satisfeita com
dois programas por semana.
Dois programas por semana. O que é que eu quero dizer com isso? É claro que se as rádios apresentarem programas que atendam ao interesse do público, ao apetite do público por um determinado formato de produto, essas pessoas vão consumir esse formato nas rádios. Acho que a questão é o conteúdo, não o veículo.
Exatamente. Você gosta de um, não gosta de
outro. Exatamente. É isso que o Sérgio falou. Rádio, o veículo rádio, volto a dizer aqui, é um veículo sensacional. Eu escuto muito rádio. Mas não é o veículo que está em xeque. É o conteúdo do veículo que está em xeque. Eu escuto muito rádio, mas já escutei muito mais. É. Tem muita coisa.
Eu estava todo dia.
Resenha
todo dia.
Eu ainda escuto muito, porque eu escuto quando eu vou tomar banho, quando eu estou em casa, fazer nada. Eu lavo nos pratos. O rádio está sempre ligado. Eu lavo os pratos. Né, cara. Só que o conteúdo do programa, tem muito programa que eu deixei de escutar. Eu não deixei de escutar rádio. Eu deixei de escutar determinado programa.
Eu também.
Aquele programa.
Gosta de dizer, vai te fuder, eu tenho que desligar aquela.
No meu caso, a rádio, eu praticamente deixei de escutar.
Assim, Adilson.
Exato. Na morte, já falei algumas vezes já, quando o Adilson Couto morreu. Assim, porque se eu gosto de futebol, uma boa parte deve às narrações de Adilson Couto. Meu amigo, eu escutava. Podia ser Náutico e Ipiranga, mas eu escutava, assim, porque era, fazia parte da minha programação, no domingo de tarde, escutar a rádio, e muitas vezes, de repente, o jogo do Sport era o jogo do terceiro, acontecia muito isso, hoje tem menos, mas os três grandes jogavam ao mesmo tempo, tem a narração principal e flashes dos outros jogos, né? E Adilson Couto sempre sendo narrador do jogo principal.
Independente, os três no mesmo dia?
Os três no mesmo horário.
No mesmo horário. Vai ter que pesquisar pra saber.
E aí, como é que tá Arco Verde? Na hora que o cara de Arco Verde entrava, a bola tava quicando em cima da linha, porque era. Não tava, claro, né? Mas assim.
E aí, meu amigo vai pintar no gol!
Passa! Tem gol!
Tem gol
ainda tem hoje em dia, né?
Tem gol.
Tem gol onde, mané? Então, assim, o rádio.
Em Ipiranga.
Em Ipiranga 1. Sair. Ou então. O famigerado gol lá de Petrolina, né?
Cara, eu odeio essa história, né?
Ele adora essa história.
Eu odeio o fato.
Agora, em Serrano rolou.
É verdade. Não, essa de Petrolina também
rolou. Não, mas tem gol onde? Em Serrano. Serrano
1. Boa. Agora, a questão da rádio, vou já puxando o gancho para a provocação que o Fred fez ali, barata, aliás. A questão do rádio... a questão do rádio vai... A explicação é a mesma que o João falou da transmissão. O rádio tem a benesse de fazer uma transmissão ao vivo na mídia de áudio, como qualquer outro, como muito melhor do que o podcast que a gente pode oferecer ainda. A televisão também. A televisão também, porque a Netflix já se planeja, eu digo porque é o principal expoente dessa questão de internet com on demand, ela planeja entrar nesse campo, mas enquanto não solucionarem uma coisa chamada delay ou quebra de sinal,
meu amigo,
difícil.
Vai ser difícil.
É difícil.
É difícil, pô.
Até porque é o dinamismo da parada ali, né?
O que existe hoje, por exemplo, é o E Plus. É o E Plus. É uma ferramenta, pô, se você tiver a longa distância, dentro do Brasil, porque fora do Brasil não pega.
Agora, o que eu acho curioso.
Isso por quê? Meu irmão, a questão de onde é que as pessoas moram? Recife, a terceira. Pode parecer uma coisa banal, mas pra mim não é. E talvez pra muitas pessoas talvez não seja. É, Recife é a terceira cidade que tem mais edifícios no Brasil. No Brasil inteiro. Só tem menos edifícios.
Orgulho, Cássio.
Orgulho.
Cássio já fez a manchete do diário
com esse cachorro. Ganhou um prêmio.
Ganhou um prêmio.
A Recife vertical. A manchete do diário foi. Ela foi.
Eu lembro
vertical. Foi vertical. Como se fosse um prédio. Recife vertical, era como se fosse se confundido com um prédio. E a foto Tereza Maia, o diário, botou ficha, ele se alugou até um avião para sobrevoar o Recife e tirar fotos aéreas. Enfim, é a terceira cidade mais edifícil no Brasil. Bom ou não, é um fato. Então, no público da gente, acredito que boa parte mora em prédio. E boa parte gosta de futebol. A coisa mais comum, você está vendo o jogo, sai o gol, ou andar de cima, ou andar de baixo, tal, tal, tal. O tal do delay acaba a transmissão. Eu nunca vou esquecer. Hoje já menos, porque as coisas vão evoluindo. Eu vou contar da transmissão da última rodada da Série B de 2011. Vila Nova Sport. Vila Nova Sport. Eu vi o primeiro, estava com dois amigos meus, Júnior e Valtinho. E a gente sempre vivia jogo decisivo junto. Meu de infância, os dois. Estava vendo eu morava na casa dos meus pais ainda. Na sala. Aí. Tava vendo na sala em HD. O primeiro tempo todinho, quando o Sport chegava, porque o Sport chegou várias vezes, assim, a bola não entrava. Dois segundos antes. Meu irmão, aí, assim, a gente largou. Largou, disse, meu irmão, não tem condições. Aí a gente larguei o sinal SD.
Pra ir
pro sinal normal. Normal. Antena, em vez de ser 13.1. Botar o 13.0.
Aconteceu comigo também.
Por quê? Na rádio não sim, porque a rádio estava escutando pela televisão. Né? Meu irmão, não tinha como chegar antes. Porque no passado a rádio já chegava antes da televisão. Hoje não chega mais porque os caras poucas vezes mandam o narrador pra lá. Né? É. Mas, nesse caso, isso era em Boa Viagem. Aí sim eu fiquei no. Corri todo mundo. Hoje é menos porque nesses 5 anos a quantidade de gente que tem televisão com sinal HD. Porque antes era pouca. Um cara tem televisão HD, outro tem decodificador, mas muita gente tinha uma televisão. Plana, mas sem
isso aconteceu comigo assim, quando eu falei aconteceu comigo, não nesse jogo, em 2010, porque acho que a primeira Copa do Mundo HD foi 2010.
Foi 2010.
Pronto, 2010.
Pro Recife, né? Acho que São Paulo foi 2006.
No Recife. Não, 2006, acho que
2006.
Não, 2010.
2010.
Mas é porque tinha antes, rapidinho, desculpa, porque tinha o delay do TV a cabo, TV aberta.
Aí existe os três ainda.
Existe. Esse é o pior.
Na Copa do Mundo 2010, eu assistia todos os jogos em HD, menos do Brasil. Porque no prédio, onde eu morava, todo mundo assistia
no sinal
aberto. E aí, assim, no HD tinha um delayzinho. Aí era curioso, porque assim, todos os jogos em HD, o da seleção brasileira, eu assinia com um sinal pior.
João, mas hoje, nesses 5 anos, é óbvio que o cenário mudou. Muito mais pessoas têm televisão HD. As transmissões são poucas em SD, porque também tem isso. Tem transmissão, acontece muito no Premiere. Você vê que é bem safado a transmissão, não é HD, é um sinal, é uma imagem bem ruim. Então hoje é menos. Mas, quando o jogo vai para o Premiere, já tem esse delay. Eu já sinto falta. Um cara tá vendo HD assim. Aí isso é muito chato. Agora, imagine isso 30 segundos depois. Que, ó, isso é chato. 3 segundos com 3 segundos de diferença, já acaba a sua emoção se for no fogo. Imagine 30 segundos que hoje tem de delay desse negócio. Então, do A+. Então, se a televisão... Eu estou falando isso tudo para quem está redando a televisão e no campo esportivo. Se a televisão, para ela perder transmissão esportiva, para ela perder, porque a novela realmente, uma
não
novela
não permite, não. Veja,
porque
não vai perder, não.
Veja, porque uma novela pode ser Netflix.
Lógico.
Claro, você novela das 11 da Globo. Porra, não precisa ficar esperar 11 horas para ver uma novela, pode ver de 10 da manhã de Netflix. Mas a transmissão ao vivo, uma transmissão ao vivo para perder para o Netflix, eu acho que a gente vai demorar bom tempo por causa disso.
Na verdade é o seguinte, a gente ia brigar, mas não vai brigar não. Porque é o seguinte, eu acho...
Tá chegando perto de casa.
Eu acho que a televisão aberta, a televisão aberta no futuro, ela caminha para ser 24 horas ao vivo. Eu acho que esse é o que vai ser.
A gente já vê alguns acontecimentos assim, né? Algumas TVs fazendo isso.
Veja, ela voltará ao passado, então.
Ela voltará ao passado.
Porque o tal do videotape foi uma invenção que demorou pra chegar.
Exatamente.
Porque tudo, absolutamente tudo. Acho que a TV Tupi foi a primeira, né? Tudo era ao vivo.
Então, voltará ao passado. Por quê?
Tipo rádio.
Hã? Por quê?
Tipo rádio.
Tipo rádio. Você
então, volta... que tiveram que mudar a linguagem, porque. Eu fiz até uma matéria, todo mundo já deve ter feito jornalismo. Porque um dos primeiros telejornais. Desculpa, Fred. Os primeiros telejornais fizeram uma pesquisa. Na época até interessante, ter essa preocupação na época. E o que era a diferença? E até as donas de casa achavam ruim a telejornal, porque não estava aparecendo. Estava aparecendo o rádio. E se você está vendo a pessoa, você quer que a pessoa fale com você. Não por acaso o William Bonner dá boa noite em todos os jornais nacionais. Porque assim, ela estava
com ele, né?
Uma coisa você está vendo a rádio, o cara está falando, outra coisa você está vendo a pessoa que não está falando com você.
Então, eu acho que a televisão aberta, como ela é hoje, ela vai ser uma essencialmente ao vivo. Porque ela vai cumprir a função dela. Então ela fica, mesmo que seja com esses programinhas de como tem de manhã na Globo, porque a pessoa está vendo algo ao vivo, está tendo uma espécie de interação, como o rádio serve de companhia. Por quê? Não cabe novela, o cara gosta da novela, aí é aniversário do amigo dele. Aí o cara perde a novela. Vocês perdem um capítulo de
Walking Dead.
Walking Dead. Terminou o podcast, os caras vão.
Por sinal...
Porque você aceita perder um capítulo de Walking Dead? Não aceita.
Não aceito, não, mas fiquei muito puto no
último. Porque você tem que aceitar perder a novela que você gosta, perder o show. Então, assim. TV aberta vai caminhar para ser um produto ao vivo, como o rádio ao vivo. E a TV por demanda já está se consolidando, né? Não está consolidada.
Acho, eu acho que a Globo já bota resumo no Globo.com.
Já. Eu acho que. E outra coisa.
Tá no ar, tá todo mundo.
Se ela não, eu assisti todos os estados no ar praticamente esse ano pelo Globo.com. É assim que vai funcionar. Não adianta mais brigar contra o tempo. A criança de hoje. Eu sempre acho que eu já dei esse exemplo aqui algumas vezes. A criança de hoje não aceita ligar nem mais o Cartoon Network. Que há 10 anos atrás era a coisa. Porque ele liga e diz: cadê o desenho, pai? Eu quero ver esse desenho aqui. X. Não, meu filho, isso aí vai passar 5 horas da tarde. Mas são,
eu quero ver agora.
11 da manhã. Por quê? Porque ele vai pro Netflix e vê na hora que ele quer o que
ele quer. E Galinha Pintadinha, e Mundo Bita.
Já tá assistindo.
Já tá assistindo demais. Show da Luna. Caio tem um foco de duas músicas. Né? Ele presta atenção em duas faixas e depois vai pro mundo. Aí a mente dele vai pro espaço.
Show da Luna.
Show da Luna.
O talento desse pessoal pra entrar na cabeça das crianças é um negócio impressionante, né?
Os pais sabem todas as músicas. Eu sei todas as músicas do Show da Luna. Se me dá pra cantar, eu canto todas elas.
Por favor.
Não. Eu quero saber com quem o gato mia. Verde por fora, verde por fora, vermelho por dentro é a melancia.
Podemos, né?
Podemos. Um forte abraço a todos, senhores. Muito obrigado por esses 2 anos de companhia inestimável de todos vocês. Espero que a gente ainda esteja junto por muitos e muitos anos juntos aí.
E 2018 esse programa vai estar como?
Quem sabe, mas...
Na Rússia, né?
Possivelmente.
Enviados para dentro do Brasil.
Não lembro o leitor agora, mas teve um cara... Eu gostei da mensagem. O cara falou assim, ó... algumas pessoas pediram para fazer o balanço. Um deles falou assim, mesmo que vocês falassem da Copa, tô acabando falando assim, porque ele disse que foi para ele que teria considerado um grande momento do podcast. Eu também considero, porque aquilo que a gente fez naquele momento onde cada um tava numa série, eu continuo dizendo até hoje, pô, meu amigo, eu só vi o Redação Sport TV fazer aquilo. Não foi todo mundo que fez aquilo, não. Naquela raça, com cobertura em loco, porque teve raça também.
E era muito
muita, pô.
Do podcast.
Muita raça, pô.
Aquilo ali, poucas pessoas fizeram no foi Brasil. Aquilo eu tenho orgulho daquele pedaço do podcast.
Foi muito no iníciozinho do podcast.
Foi.
Se fosse hoje, o barulho ia ser grande.
Ela veio como as coisas mudaram. Na Copa,
eu
podia ficar do lado de cá, sentado, dividindo um fone de ouvido. Hoje em dia ele quer... 200 metros de distância.
Edivane,
um forte abraço a todos. Até a próxima, galera. Valeu.
Um abraço para Edivane e Felipe Azevedo.
Tu viu que o Botafogo tá contratando Anderson Aquino?
Série A.
Sim, o Botafogo contratou Felipe Azevedo.
Aí, sai de perto.
O Botafogo contratou Felipe Azevedo.
Felipe Azevedo
do Botafogo.
Estrela solitária.
E se jogar contra o Sport? Esse gol tá escrito.
Não, a derrota tá escrito. Porque ele vai...
Um gol dele.
De bicicleta. Sabe que o Felipe Azevedo já fez um gol da vitória do Santos em cima do Sport?
Já.
Chegou. O homem chegou.
Será que vai conseguir terminar?
Valeu! Tchau.